Plenário. Para início da nossa sessão ordinária desta segunda-feira, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça aferição de quórum.
Vereador Mauro José Severino. Vereador Vespasiano dos Reis Gomes. Vereador Jean Carlos. Vereador Miguel Marrula, vereador Eli Rosa, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Ederson Lopes, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Lisier José Borges. Quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo o suficiente sobre a proteção de Deus, declaro
Vereadora
aberta
Dina Amélia, desculpa.
a presente sessão. E solicito ao vereador Vespa que faça a leitura do texto bíblico.
Escuta, ó meu Deus, a minha lei. Ouve atento às palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas. Os mistérios do passado lembrarei. Quando os feria, eles então o procuravam. Convertiam-se correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu redentor, é o Deus Altíssimo. Mas apenas o honrarão com seus lábios. E mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis. Eles rompiam a aliança. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão do seu furor? Salmo 77.
No pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 60ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de setembro de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Gleb Martins, Hamilton Filho e Miriam Garcia. A hora regimental, senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura de um texto que foi feito pelo vereador Eli Rosa, um texto bíblico. Os vereadores Mauro Severiano, Pedrinho Porto Rico, faltaram com causa justificada. No pequeno expediente, seu secretário fez a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Foram feitas leituras de correspondências, requerimentos encaminhados à diretoria legislativa e projetos encaminhados às comissões. Os vereadores Paulo de Lima, Hamilton Filho, Alfredo Landim e Sargento Pereira fizeram uso da tribuna no pequeno expediente. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jerry Cabeleireiro, Gleimo Martins, Sargento Alberto, Professora Geli e Pastor Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, em primeira e única votação, o processo 023/2015, que dispõe sobre a outorga de título cidadão benemérito ao senhor Edson Alves Freitas, Edinho, e determina outras providências. Todas as comissões foram favoráveis. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 14 de setembro, em horário regimental.
Prossiga, vereador, com a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões, bem como com a leitura dos requerimentos que serão encaminhados para avaliação da diretoria legislativa.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Jean Carlos, que promove acessibilidade por intermédio de elevadores às pessoas com mobilidade funcional reduzido, incluindo as pessoas com necessidades especiais, portadoras de deficiências físicas, idosos, crianças e indivíduos temporariamente incapacitados nas instituições bancárias do município de Anápolis e da outras providências. Senhor presidente, não chegou aqui às minhas mãos os requerimentos. Não sei se não tem ou se foi. Ah, está chegando ali, ó. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Secretaria Municipal de Obras tapa buraco em toda a extensão da Avenida B, Jardim América. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, solicitando serviço de forração em todo o shopping da Avenida 14 de Julho, Shopping dos Bonecos. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado Secretaria Municipal de Obras, solicitando conclusão da malha asfáltica em caráter de urgência no final da rua Princesa Isabel, Jardim Palmares, próximo ao bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Almilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvore na rua Venezuela, Santa Isabel. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando um mutirão de serviço de tapa-buraco na Vila Formosa, primeira etapa, rua Doutor Cláudio Mendes e rua Fernando Cunha, fotos em anexo. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando serviço de asfaltamento na rua Alameda dos Bosques, bairro Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando linha de ônibus, passando pela Vila São Vicente, dentro do residencial do trabalhador. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando iluminação no Central Park. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando mutirão de serviço de tapa-buraco em cortes de asfalto realizados pela Saneago, no bairro da Lapa, Avenida Marília, Rua Monte Carlo, Rua Pateu, Rua W Guarujá e Avenida Marília e Avenida Francisco Alves. Todos no bairro da Lapa. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando projeto detalhado da construção do viaduto Nelson Mandela, bem como os valores e custos dos mesmos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado ao prefeito municipal, solicitando equiparamento das gratificações dos servidores municipais. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CELG, solicitando colocação de mais transformadores na região sudoeste, Vivian Parque e região. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando para que seja feito boca de lobo para escoamento de águas pluviais na rua Mauro Inácio Borges, no bairro Vivian Parque. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando reparo do asfalto na rua Calixto Abrão, Vila Dona Maria. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Permaneça vossa senhoria com a palavra para o uso no pequeno expediente na tribuna, vereador, por até 5 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Lisiejo José Borges, a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal de Anápolis, e toda a população que nos ouve e que nos assiste. Quero aproveitar esse horário aqui no pequeno expediente, senhor presidente, para reforçar o convite para a nossa audiência hoje, audiência da Câmara Municipal de Anápolis, sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Quero aproveitar aqui a grande audiência, né, do Canal 5, da Rádio Manchester e das emissoras que cobrem aqui a Câmara Municipal de Anápolis, conclamando para que a população de Anápolis, interessada no programa Minha Casa Minha Vida, que possam comparecer hoje às 19 horas, na Escola Municipal Ayrton Senna, lá no Conjunto Filósofo Machado. Lá nós teremos a presença do secretário Francisco Rosa, que é o secretário de Desenvolvimento Social, e essa secretaria é responsável pela triagem. Nós teremos ali a equipe da Caixa Econômica Federal, que é a responsável por toda a documentação, a averiguação da documentação e toda a parte do financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. A equipe da Caixa Econômica Federal se fará presente. E nós teremos ali também a presença da Procuradora Federal, a doutora Ana Cláudia, que ela é a responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida aqui no município de Anápolis. Então, a população que muito tem nos procurado aqui na Câmara Municipal de Anápolis, procurado todos os vereadores com dúvidas e questionamentos com relação ao programa Minha Casa Minha Vida, essa Casa de Leis, ela está fazendo aquilo que lhe cabe, que é dando a resposta à sociedade, trazendo as pessoas responsáveis e chamando a população para essa audiência pública, para que todos os questionamentos e dúvidas sejam esclarecidas hoje à noite, ali na Escola Municipal Ayrton Senna no conjunto Filósofo Machado. É o antigo Caíque do Filósofo, hoje é o céu do Filósofo Machado, aquela escola de tempo integral ali no conjunto Filósofo Machado. Para você que tem dúvida, é o mesmo local onde foi realizado o último sorteio no final do ano passado. É aquele auditório daquela escola que você que está nos ouvindo, ou você que conhece alguém que tem interesse no programa Minha Casa Minha Vida, que possam comparecer hoje para participar dessa audiência pública. Se você tem dúvidas, quando será o próximo sorteio? As pessoas que foram sorteadas, quando é que vão receber o seu imóvel? Por que não receberam? Todas essas explicações serão dadas ali hoje. Inclusive, nós teremos a presença da Procuradora Federal, e ela vai dar também explicações jurídicas, como anda o programa aqui no município de Anápolis. O secretário Francisco Rosa vai dizer quantos serão o próximo sorteio, quantas mais novas moradias estão previstas aqui para o município de Anápolis até o final de 2016. Então, são esclarecimentos pertinentes e que têm, às vezes, angustiado a população anapolina e que hoje nós teremos ali uma grande oportunidade de esclarecer todas essas dúvidas. Senhor presidente, outra questão que me traz aqui nesses 5 minutos é com relação ao projeto do senhor prefeito que foi enviado a essa casa. Um projeto que cria novas vagas na área de saúde. E isso é algo fundamental para o município de Anápolis. Toda a população, nós vereadores, temos clamado e buscado que o prefeito, que o executivo, que o secretário, né, que possa dar mais qualidade à saúde para a população anapolina. E o prefeito, trazendo essa resposta sensível a essa necessidade da população anapolina, vem criando mais cargos através de um projeto enviado a essa Casa de Leis. Quero alertar os nobres pares que nós ficaremos aí 2 semanas sem sessão. Após essa semana de sessão, nós teremos 2 semanas onde nós não teremos sessão, um recesso parlamentar e com feriados aí pela frente. Então, que nós, nobres pares, possamos aprovar esse projeto amanhã em primeira votação e quarta-feira em segunda votação, para que seja dada a sequência e que já seja promulgado e elaborado o edital para o concurso para preencher essas vagas. Então, senhor presidente, eu quero aqui dizer até para a população entender quais são as vagas que estão sendo criadas. São 5 vagas de maqueiros, 60 vagas de agente comunitário de saúde, 30 vagas de combate a endemias, 6 vagas de técnico de prótese dentária, 16 vagas de técnico radiologista, 3 vagas de segurança do trabalho, 15 vagas de biomédico, 30 vagas de enfermeiro, 5 vagas de farmacêutico, 5 vagas de fiscal sanitário, 8 vagas de fisioterapeutas, e olha que importante aqui, 100 vagas de médico plantonista, 50 vagas de médico ambulatorial, 7 vagas de terapeuta ocupacional, 8 vagas de psicólogo, 4 vagas de médico do trabalho e por aí vai. Então, algo que realmente vai mudar a cara da saúde no município de Anápolis, devido ao profissional que vai dar atendimento a isso. Está aqui a doutora Dina Amélia, que é uma médica gabaritada no nosso município e que sabe a importância da contratação de novos profissionais para prestar um bom atendimento à população anapolina. Então, cabe a nós aqui agora, enquanto vereadores, como esse projeto, ele só está criando os cargos, não trata nada mais além disso, criar os cargos, que possamos aprovar logo esse projeto, devolver para o executivo, para que possa ser chamado aí o concurso público para a contratação desses profissionais, para que nós possamos dar a resposta que a sociedade espera de nós, vereadores. E eu tenho ainda 10 segundos, eu quero aqui agradecer ao executivo que, em um atendimento, à população ali do Parque Brasília, que esteve aqui no mês de maio, fazendo solicitações aqui na Câmara Municipal, nos cobraram a construção ali de um calçamento atrás do supermercado Floresta. E essa obra já começou na última sexta-feira. Então, quero agradecer ao secretário Leonardo, ao prefeito, que está atento à voz da população e que usou o nosso gabinete para fazer esse requerimento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador, se me permite, somente contribuindo com a sua palavra, esses números que o senhor citou aí são mais de 300 vagas, cerca de 320 vagas estão sendo criadas. E existem 2 questões aí, uma técnica, que é a questão óbvia, né, que é para preenchimento do quadro, para melhoria das questões da saúde do município, bem como também um compromisso com o Ministério Público. Então, são 2 situações também pertinentes aí ao Executivo, obviamente o cumprimento para a melhoria da saúde e também o acerto de um TAC que existe aí com o Ministério Público. Então, é importante que nós atentemos para esses detalhes. Para o uso da palavra também, vereador Alfredo Landim. Presidente.
Bom dia, presidente, vereadora Dinamélia, vereadores presentes, imprensa que nos cobre. Presidente, ultimamente na nossa cidade está acontecendo várias audiências públicas para tratar do plano diretor participativo. E essas audiências, elas estão tendo um bom respaldo perante a sociedade. A gente percebe que o povo, os mais diversos segmentos da sociedade, estão preocupados com esse plano diretor participativo que vai ter a durabilidade de 10 anos. E junto desse plano tem um plano de mobilidade. E esse plano de mobilidade, ele vai tratar de todo o trânsito nas principais vias da nossa cidade. A gente sabe que são obras que vão surgir aí nesse plano de mobilidade, que, por temor de alguns, acham que pode iniciar e não terminar essas obras. Mas, segundo o nosso prefeito, que está fazendo um trabalho amarrado, confiante e sabedor do tanto que essas obras podem ter impacto na cidade, ele não ia entrar numa aventura de começar uma obra que praticamente vai ter o mais importante dessas obras, são os dois viadutos que vão ter aí no nosso trânsito, aí na Avenida Brasil, ele iniciar e não terminar. Então, o que acontece? Acontece que o projeto foi colocado numa audiência semana passada, ali no Parque do Ipiranga, um slide fazendo o formato de como poderia ser o trânsito depois de iniciar essas obras. E de três vias da Avenida Brasil, do lado norte e do lado sul, vai ser utilizado duas para o trânsito. O projeto em si vai utilizar uma via só, quer dizer, o trânsito vai ficar liberado em duas vias, juntamente com as calçadas, que hoje é o estacionamento. Então, o temor de que não ia ter estrangulamento no trânsito, pode ser que tenha algum transtorno, mas em vista do que estavam falando, vai ser mínimo em relação ao que a obra vai representar para a cidade nesses últimos 10 anos. E com isso, a gente percebe que o prefeito João Gomes anda trabalhando quase que diuturnamente para que nada haja de entrever nessas obras, para que elas possam ser realmente concluídas dentro do prazo que está sendo estipulado. Então fica aí esse alerta, né, que não é só de perigo de transtorno que vai ter nessas obras. Essas obras vai acontecer porque a cidade precisa ter melhoramento. E esse melhoramento só pode ser com obras impactantes, obras de grande envergadura. E esses viadutos, com certeza, vão ser umas obras de grande envergadura, e eu tenho certeza que daqui uns 3, 4 anos o povo vai agradecer muito o tanto de que vai ser facilitado o trânsito na Avenida Brasil e também na cidade de Anápolis. Sem mais nada, devolvo a palavra.
Presidente, também, questão de ordem, por favor.
Questão de ordem.
Questão de ordem.
Pois não.
Pois não. Obrigado aí. Eu gostaria de aproveitar para pedir a Vossa Excelência que determine aos líderes das bancadas que indique o nome do representante da Comissão do Servidor e do Trabalho. E que Vossa Excelência determine a diretoria, as comissões, das comissões, que providencia a constituição da comissão, porque tem projetos relacionados à matéria do servidor público tramitando. Era essa, artigo 41, inciso 1 do regimento. Obrigado.
Obrigado, vereador. Pertinente a sua colocação. Temos que colocar a comissão, uma vez que foi criada, colocá-la em atividade. Para o uso da palavra também, no pequeno expediente, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, meus pares, bom dia a todos. Senhor presidente, eu serei breve, eu estou usando esse pequeno expediente para dizer a Vossa Excelência, e o pastor Wenderson não está aqui, mas é dirigido a palavra para ele. Eu quero parabenizar ele por essa audiência pública. Eu não vou estar lá porque eu já tenho um compromisso inadiável, mas é uma bela audiência. que o povo e a cidade de Anápolis estão precisando disso. É tantos picareta que parece em época de eleição. O vereador Wendel está ali no plenário, está ali conversando com a nossa repórter. Tantos picareta que parece paraquedas, prometendo o céu e a terra, depois nem o caminho do inferno mostra para as pessoas. Esses picareta que vem em época de eleição prometendo casas populares, é o sonho de todo brasileiro, é casa. É casa, todos brasileiros. Então, na época de eleição, ele quer passar em cima das leis, né? Abrindo cooperativas, prometendo casa para os eleitores, e nada disso acontece. Então, parabéns pela atitude da Vossa Excelência, que vai ter audiência hoje no Filósofo. Eu recebi o convite, está na minha sala. Parabéns por essa atitude da Vossa Excelência. Todos os dias chega notícia desvirtuada em meu ouvido. Todos os dias. Que pessoas estão doando casa, fazendo a inscrição em vários bairros, que vai ter casa para todo mundo. Olha, mas nem a Caixa Econômica está dando conta dessas casas. Agora vem os picareta da vida aí, tirando proveito político, Frei Valdeir, entendeu? Tirando proveito político, querendo algum assento neste parlamento, vereador Gé, e fica prometendo o céu e a terra para muitas pessoas aí humildes. Para mim não me oferece, porque eu sou mais esclarecido, mas pessoas mais humildes ficam entrando nessas maldita confusão aí que as pessoas vêm prometendo. Então, por isso que eu estou usando esse pequeno expediente, vereador. Talvez, se eu sair do meu encontro mais cedo, eu estarei lá também para dar apoio para a Vossa Excelência, uma atitude muito louvável para a cidade de Anápolis. E hoje mesmo chegou três filhos cada um, falando sobre essas casas, como que seria feito essas inscrições. Então, é isso que eu tenho que deixar aqui bem claro. E, por último, senhor presidente, eu quero aqui também parabenizar não o prefeito municipal, mas sim a equipe do doutor Luiz Carlos, que está fazendo uma bela administração na saúde. Olha que é difícil fazer saúde neste país. É complicado. E não é só deste governo, não, dos governos anteriores. Desde que eu trabalho na área da saúde, 40 anos atrás, vem essas pessoas pedindo o pires na mão para ser resolvido o problema. Eu estou aí 15 dias tentando operar uma pessoa de baixa renda, Dinamélia, e não consigo pelo SUS. Já fui na Santa Casa, já fui no Hospital Evangélico, já fui em vários locais, mas pelo SUS não atendo, só particular. Então, fica mendigando nos hospitais públicos, privados, e não sabe de onde vem essa resposta. Então, quero parabenizar essa nova contratação aí na área da saúde, doutor Luiz Carlos, que está fazendo uma bela administração, apesar que a saúde do Brasil não vai bem. Não sei quem disse para mim uma vez, dois, três anos atrás, que se for comparar com os outros municípios, a saúde de Anápolis eu não vejo, sim, mas eu estou até concordando com ele. Apesar de Anápolis não estar bem na saúde também, mas nós estamos no paraíso, se pensar em outros municípios por aí. Não é fácil. Então, parabéns, doutor Luiz Carlos, por essa arrancada aí, essa avalanche de pessoas que vai assumir os postos na saúde aí, para ver se melhora um pouco. Que nós, aqui em Anápolis, vereadora Dinamélia, você é médica e você sabe, a saúde aqui em Anápolis não atende só em Anápolis. São 43 municípios que é ligado a Anápolis. Então, o prefeito daqui, a verba federal carimbada que vem para Anápolis, tem que atender os outros prefeitos de outra cidade. Então, não é fácil. A gente que entende um pouco de saúde. Eu não sou médico, mas militei na área há muito tempo. Não é fácil fazer saúde a nível de Brasil, inclusive em Anápolis. E a saúde em Anápolis está ruim? Está. Não estou falando que está bom. Mas, em vista dos outros municípios, aqui está no paraíso. Então, parabéns, doutor Luiz Carlos, da saúde. Você está fazendo uma bela administração. Por isso que, quando o prefeito municipal, João Gomes, assumiu, eu, sem ele saber, eu pedi que ele não mexa no gestor da saúde. Não mexa, que está indo bem até agora. Que se quiser mudar outro secretário, que mude, mas não o gestor da saúde, Luiz Carlos. Que ando por essa cidade e eu sei o que é a saúde de Anápolis, como ela está andando. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Sargento Alberto.
Presidente, bom dia aos demais pares, bom dia à imprensa que nos ouve, que nos transmite essa sessão nessa manhã. Senhor presidente, eu vou ser direto e rápido. Em momento, neste final de semana, enquanto momento de lazer ali, fui questionado por alguns que estavam lá quanto ao aumento da taxa de iluminação de Anápolis. E naquele momento, essa pessoa, um qual que é um eleitor nosso, questionou por que os vereadores aumentaram essa taxa. Eu disse a ele que se não for aumento, partiu dessa casa, dessa Câmara. E ele não. Decreto, foi por decreto, presidente. Justamente decreto do prefeito. Já que o senhor adiantou, foi um decreto do prefeito. Só que essa pessoa insistiu, foi insistente comigo. Falou, olha, eu estive no rápido, me entregaram o requerimento lá, justamente para mim fazer esse questionamento, pedir a isenção e falaram que foram os vereadores que fizeram, deram esse aumento. Falei, não, está equivocado. Então, fizeram isso na calada, surdinha na calada. Não, sinceramente. Bom, hoje pela manhã já passei no local confirmando o que ele havia me dito. Ao questionar ali a atendente, pedindo a ela que me fornecesse o formulário, e perguntei a ela, quem é que determinou esse aumento? Um decreto. Ah, disse que foi dos vereadores. Falei, não, decreto não é de vereador. Sim, estão passando nos ratos que são os vereadores que deram esse aumento aqui da taxa de iluminação de Anápolis, viu? Vocês tomem cuidado. Foi feito duas. Eu tive pessoalmente, conversei, detectei isso lá, senhor presidente. E queria dizer aos senhores, olhando mais detalhadamente, aí eu digo e vou falar, o bairro de Lourdes teve um acréscimo de R$ 21,13. Porém, na planilha divulgada aqui, ele está classificado na quarta zona fiscal, o que caberia R$ 14,09. No entanto, está cobrando R$ 21. Está errado. Esse trem está errado. Aonde está o erro? Gente, não é possível. Nós temos que usar essa tribuna aqui para estar questionando coisa administrativa, erros grosseiros e pequenos. Se eu tiver equivocado, me corrijam quem tem conhecimento, porque é uma situação complicada. E estão dizendo, o que mais me preocupou na situação é dizendo que essa Casa de Leis é a real culpada desse aumento. E não é isso, gente, não é verdade. Então, gostaria que o diretor do RAPT orientasse aos atendentes que transmitisse essa informação correta, que é um decreto do prefeito, em virtude que cabe a ele, em determinadas situações, fazer esse reajuste, e não dessa Casa de Leis. Então eu fiquei preocupado e quero transmitir aos senhores e divulgar aqui nesse meio de comunicação que não foram os vereadores o culpado ou o responsável por esse acréscimo. E sim, há aí já o entendimento por parte dada ao prefeito e ele, através de um decreto, fez. Então, eu peço aqui aqueles que se acharem prejudicados, que protocolem-se. Já estou aqui, então, formando, principalmente na área do Bar de Lourdes, foi onde eu fui abordado, mas eu sei que se houver nesse aqui, com certeza vai desencadear outros equívocos aí, que podem me procurar. Eu estou aqui com a planilha, o qual caberia ao Bar de Lourdes é a taxa de R$ 14,09 e não de R$ 21,13, como está sendo cobrado no talão. Inclusive, eu sou morador de lá, está no meu talão aqui. R$ 21,13. Então, está equivocado. Eu peço à administração que reveja antes que a gente tenha que tomar atitude por parte da administração ou dessa casa e protocolar alguma coisa aí que poderia trazer, de alguma forma, um desconforto para a administração pública de Anápolis. E é só isso, senhor presidente. Cumprindo o tempo que me cabe, devolvo a palavra.
Sem mais espaço no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E concedemos a palavra ao vereador Gleib Martins. Por gentileza, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Até aqui nos ajudou o senhor. Toda a honra e toda a glória dada a ele. Senhor presidente, nós fizemos uma audiência pública na última sexta-feira, ali na Associação dos Moradores da Alexandrina, audiência pública denominada Probairros, Alexandrina, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes e bairros circunvizinhos, aonde pudemos fazer um raio-x daquela região, levando as demandas, os problemas e discutindo soluções para aquela região, Frei Valdaí, onde uma audiência bem positiva, onde convidamos diversos secretários, todos os secretários, todos os secretariados, nós vemos a situação que acontece. Muitos secretários nós temos aqui na administração. Cidade, uma cidade grande, uma cidade boa de se viver, uma cidade, a segunda cidade do estado de Goiás, na sua importância. Podemos ver ali somente dois secretários do executivo da administração. Apenas dois. O Alex, gostaria de estar parabenizando o Alex, que não se furtou. É um dos problemas mais que acontece na cidade, a questão do trânsito. Ele não se furtou, esteve lá presente. E o secretário César Donizete, com problemas fez uma cirurgia de repouso, pediu o André Felipe para representá-lo. Esteve lá presente. Eu vejo, vereador Weber Mamed, com muita preocupação, porque a gente sempre vê, sempre diz, o vereador é o elo de ligação entre o executivo e o povo. Nós fizemos uma audiência, onde, na sexta-feira, onde deu em torno de 100 pessoas, ali para debater os problemas do bairro, a oportunidade do secretariado estar ali identificando as demandas, vendo as situações, e, infelizmente, o secretário não teve esse compromisso com a população. Gostaria de parabenizar e cumprimentar o vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Sargento Alberto e vereador Hamilton Filho, que esteve presente na audiência, entendendo a necessidade daquela população, aonde podemos passar um slide com todas as demandas, aquelas que nós identificamos, e quantas pessoas teve ali, vereador Vespa, dando a sua sugestão, participando. Então isso é muito importante, onde nós podemos estar levando a população, trazendo a população para próximo do legislativo, próximo do executivo, e os secretários, às vezes, não viu com tanta importância. Mas o principal foi que a população participou, que todos estavam ali e participando e questionando e mostrando, presidente, mostrando para as pessoas que estavam ali, mostrando para o secretário, para a polícia militar, enfim, todas as pessoas que estavam ali levando as suas reivindicações, com certeza saímos felizes, porque conseguiu sensibilizar o secretário Alex, do CMTT, que prontamente se pôs para fazer as intervenções ali até dia 15, até com 15 dias próximo agora. Então, assim, e com essa iniciativa, com essa propositura de audiências públicas, estaremos fazendo em várias regiões da cidade. Em várias regiões da cidade, estaremos fazendo audiências públicas. Nós estamos programando uma bem próximo para o Pirineus e regiões, aonde já surtiu efeito, vereador Vespa. O pessoal lá do bairro Pirineus, tinha um pessoal lá que foram lá convidados a participar da reunião, da audiência. Já estamos marcando uma para aquela região do Pirineus, aonde as demandas ali, vamos estar identificando também as demandas e convidar a população para discutir com o secretariado. Conceda a parte de Vossa Excelência, vereador Vespa.
Obrigado, nobre colega. Não só dos Pirineus, Vossa Excelência viu aqui também, ali do lado da saída de Brasília, pedindo para que fosse feito uma lá também naquele local. Mas aproveitando um gancho aí da sua fala, para a gente lembrar novamente a questão da segurança da nossa cidade. Lá foi citado três demandas grandes, e uma delas é a questão da segurança. O capitão lá, como que é o nome dele? Não?
Igor.
Ele estava lá. E vamos supor, ele presenciou todas aquelas cobranças, e como nós passamos para ele. Nós, a nossa parte aqui, nós estamos fazendo, estamos gritando, estamos implorando. Mas, infelizmente, depende do nosso governo do Estado para que possa aumentar esse efetivo da polícia. E a gente viu ali, naquele número mais ou menos de 100 pessoas, quase todo mundo usou a palavra e dizendo que foi assaltado e tudo recentemente, não é coisa, ah, foi anos atrás, não. Parece que foi tudo nesses últimos 40 dias. Então é gravíssima a questão da segurança na nossa cidade. Então, mais uma vez, fica o apelo aí. É, sempre é falado que a cidade de Anápolis é a menina dos olhos do governador. Então, vamos cuidar aí da nossa cidade, porque, infelizmente, da forma que está, não tem condição a questão da segurança. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespo, pela sua presença naquela audiência, vendo a importância. E nós estamos com um projeto, uma situação em três mãos. Eu, Sargento Alberto e vereador Vespa, estamos com um projeto em três mãos, onde nós estaremos fazendo uma audiência pública também, ali no setor de Santo André, região sul da região do vereador Vespa. Estamos vendo uma data, nós estaremos ali também, vereador Vespa, pode contar conosco. Nós estaremos levantando as demandas ali e vamos fazer esse raio-x dessa região também, aonde nós podemos estar levando as dificuldades, as demandas. E nós vemos aqui o vereador Sargento Alberto trouxe com propriedade a questão da iluminação pública, vereador Miguel Marrula. A iluminação, a taxa da iluminação que aumentou. Lá na audiência pública nós colocamos diversos pontos aonde, vereador Frei Valdaí, não tem os postes para iluminação pública. Uma passagem da Alexandrina para o Araújo Ville, uma passagem próximo ao Ana Shop ali, ó. Alexandrina é um local central. A universitária, indo para a universitária, descendo a Nova Alexandrina, falta de poste. Então, diversos pontos que não tem iluminação pública. E a taxa de iluminação está aí, pegando todo mundo, e as pessoas não podem dizer nada, porque foi um decreto do executivo, não do legislativo, que aqui estamos defendendo a população para abaixar seus impostos. Nós vemos a situação que está acontecendo no país. E aqui em Anápolis não é diferente. Aqui em Anápolis as coisas estão acontecendo e deixando a população insatisfeita. Então, com isso, nós podemos estar identificando. Com a audiência pública, nós identificamos os problemas, leva para os secretários e, às vezes, o secretário, quando é convidado, não vai. Volto a dizer, teve dois secretários só, apenas, presidente, numa audiência pública. Então, nós ficamos muito preocupados, chateados com essa situação. Porque a audiência não era minha, a audiência é para discutir a cidade. Conselho da parte, Vossa Excelência, vereador Marrula.
Obrigado, vereador. Realmente eu estou nessa luta aí com todos os colegas aqui a respeito dessa taxa de iluminação. Aproveitando aqui, dia 25, vamos fazer 30 dias, é o prazo máximo, que eu pedi para o senhor secretário um documento onde eles comprovem que eles chegaram a esse aumento da taxa de iluminação. Eu estou olhando, auditando os referidos documentos e até o momento eu não consegui chegar nesse percentual da taxa de iluminação. Então, assim que eu tiver uma resposta do município, do executivo, como eles chegaram nesse valor, voltarei a essa tribuna para deixar bem claro a toda a sociedade anapolina a questão desse aumento. E lembrando que não passou aqui por essa casa. Foi feito sim um decreto pelo senhor prefeito, diretamente por ele, não passou e não, nós não tivemos o privilégio de analisar isso aqui nessa Casa de Leis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Miguel Marrola. Com certeza estaremos atentos a isso, porque a população clama isso de nós. Nós, vereadores, estamos aqui para em defesa da população. As coisas que é bom para a cidade, nós estamos, aprovamos, discutimos. E as coisas que vêm de encontro à população, tem que analisar que o momento tem tudo, para tudo tem um momento. Para tudo existe um momento certo, a hora certa, e às vezes tomam-se decisões sem consultar a população, sem consultar as pessoas, sabedor da situação que está vivendo o país, e aumenta-se uma energia aonde a iluminação é precária, a CELG vem deixando a desejar com os moradores que ali procuram. Então, é assim, uma situação complicada. E quem fica indiscreto são os vereadores, porque nós pontuamos, nós trazemos as situações aqui, não nos furtamos de estar perante a sociedade, discutindo, debatendo, colocando a cara a tapa. Então, a população é que tem que ganhar, e somos representantes da população, e aqui estamos para prestar conta. Por isso, estamos aqui anunciando o sucesso que foi a audiência pública. Em breve, estaremos levando a audiência pública ali para a região do Pirineus, para outras regiões, para que toda a cidade possa conhecer o trabalho dos vereadores dessa legislatura. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Jerry Cabeleireiro. Por gentileza, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por nos permitir mais um encontro aqui nessa Casa de Leis, para debatermos os problemas pertinentes à cidade de Anápolis. São vários os problemas, vereador Jackson. As chuvas estão chegando, né, com ela chega muitas coisas boas, né, os campos ficam floridos, né, o verde vem à tona, né, e agora tem algumas coisas que dá um contraste que a população e essa casa não gostaria de ver, que é a continuação dos chafariz de esgoto na nossa cidade. Aí é uma confusão, vereador Jackson, é uma confusão aí de esgoto com água de chuva nas galerias de água pluvial. Rapaz, vira aquela coisa e vira um chafariz, né? De vez em quando você passa aí em algumas avenidas, é um chafariz. Mas, lamentavelmente, é uma água totalmente contaminada, é um odor sem lógica, coisa feia, né, de se ver. Mas Anápolis não foi uma cidade planejada, né? Ela aconteceu. Agora, eu acho que nós precisamos é planejar o que não foi planejado. Começar a resolver as situações. Aí, vereador, o senhor tem razão. Acho que a mula deu uma empacada. Mas nós vamos cortar na espora e a coisa vai acontecer. Pode ter certeza. Então, eu acho que tem que ter aí mais investimento do governo do estado e um trabalho mais efetivo do governo municipal no que diz respeito às fiscalizações, buscar, detectar os problemas e levar essas questões à resolução. Mas hoje eu estou aqui mais para agradecer um baita de um secretário que nós temos aqui na cidade de Anápolis, que é o secretário de saúde, doutor Luiz Carlos. Doutor Luiz Carlos, vereador Weber Mamed, ele é um secretário que ele te atende a qualquer momento. E aí você pode fazer um teste com ele. Ele te atende a qualquer momento. Do dia, da noite, no feriado, no domingo. E eu quero aqui usar parte desse grande expediente para dizer para essa casa e para o povo anapolino. Podemos até não ter muitas ferramentas para trabalhar, mas nós temos um secretário que trabalha muito. Nós temos um secretário comprometido com a saúde, com a pasta dele. Eu tive um problema, eu tenho um garotinho que me adotou como avô, e eu o adotei como meu primeiro neto. Minhas filhas ainda não casaram, mas esse garotinho me chama de vovô. Ele tem 1 ano e 8 meses. Né, de ver que o danadinho engoliu uma moeda de 10 centavos. Aí, doutora Dinamélia, a senhora sabe, pode imaginar o tamanho do problema. É, um cofrinho, né? Tá puxando o vovô, né? Então, quer dizer, Ele engoliu essa moeda e ela parou aqui na faringe dele. E eu liguei para o doutor Luiz Carlos, a gente desesperado com o moleque, né, corria ali um sério risco ali até de morrer por conta dessa, né, dessa moeda que estava o asfixiando, né, tirando ali o ar, né, o oxigênio ali do pulmão. E imediatamente o doutor Luiz Carlos me atendeu. Ligou em Goiânia, aqui não tinha como fazer esse procedimento, né? aí onde eu falo que tem, nós temos um baita do secretário e às vezes não temos as ferramentas.
Uma parte.
Né? A gente manda, é como se você mandar aí um cidadão para um roçado, e eu que sou totalmente contra, né, roçar essas coisas, mas é a mesma coisa você mandar uma pessoa para um roçado para cortar uma árvore com canivete. Mas ele, né, resolveu a situação. Ligou em Goiânia, no hospital materno, e resolveu, né, rapidinho. E o garoto hoje está, graças a Deus, está tranquilo. Podemos dar graças a Deus e agradecer imensamente ao doutor Luiz Carlos, né, que estava na hora certa, né, e nos atendeu, mesmo sendo no domingo, no dia do seu descanso, ele nos atendeu. Então, quero aqui agradecer, né, ao doutor Luiz Carlos, né, pelo seu empenho e pela pessoa que é.
Uma parte,
vereador. Eu vou conceder a parte para o nobre vereador. Quem pediu primeiro? Foi o Jacques que pediu primeiro. Vossa Excelência usa após ele.
Obrigado, vereador Gerry. Na verdade, é secretário, não é secretário, é o corujão da saúde, né?
É verdade.
Isso mesmo. Mas é o seguinte, eu quero aqui só complementar a sua fala, quando o senhor disse da questão do chafariz da rede de esgoto que se mistura com a rede de água pluvial, etc. Isso aí eu tenho falado e debatido exaustivamente aqui nessa casa, que é a necessidade da substituição da rede de esgoto antiga da cidade. Tubulação pequena, com muita ligação feita clandestina, e quando chove, ela não suporta o volume de água. Então este é o verdadeiro motivo que está acontecendo com relação à questão do problema que o senhor mencionou aí. O senhor tem falado várias vezes nessa casa de leis também. Então chegou o momento da gente realmente cobrar efetivamente daquela que tem competência para fazer, cobrar. Nós estamos aí, ó, não está muito perto não, mas não está muito longe a questão da nova concessão de tratamento de esgoto e água na cidade. Nós temos exemplos positivos de municipalização da água no estado e no Brasil. Tem que começar a ter administrador que tem aquele negócio que o outro vereador falou outro dia que eu não quero falar, que tem pelo menos coragem para assumir os problemas da cidade, para assumir o problema da água, do esgoto. Né? A cidade de Anápolis tem água em abundância. A cidade de Anápolis tem recurso suficiente para poder fazer o seu próprio tratamento, sua própria rede. Então eu queria só fazer essa observação, ou então que seja uma concessão a ser dada, mas de forma mais estudada, né? E eu acho que esse estudo já deveria estar acontecendo agora, para que quando chegar a hora, lá em 2015, se não me falha a memória, me parece que é isso, 2025, que a gente já tenha em mãos uma ideia, 23, uma ideia formada para que a gente possa dar uma concessão para quem realmente vai oferecer um serviço que o povo anapolino merece. Não é o caso que está acontecendo com a Saniago em Goiás e Anápolis. Devolvo a palavra.
Eu acho que, obrigado, contribuiu muito a sua fala. Eu acho assim, agora, não é só nas avenidas que está acontecendo. Vou te dar a parte daqui um pouquinho. Imagina vocês o desconforto de um cidadão ali nas proximidades da BR 153. O lote dele ficou tomado por esgoto. Mas agora, sabe o que vai resolver? Foi rapidinho a Saneago que estava lá. Por quê? Porque a TV Anhanguera foi lá. Você está entendendo? Eu acho que a mídia, ela tem uma importância muito grande. Agora, lamentavelmente, Frei Valdair, essa casa tem perdido força. Essa casa tem perdido força e eu sou uma pessoa ligada à imprensa, trabalhei muito tempo, inclusive nessa emissora TV Tocantins, né, da repetidora aí da Rede Globo. Trabalhei muito tempo na área de jornalismo com o Nilton Pereira. Eu era editor de imagens ali naquela emissora. E agora, o que não dá para entender é que a imprensa hoje, ela é o segundo poder dentro de uma cidade. Então, não criticando de forma alguma, tem a sua importância. Agora, o que não pode é que essa casa fique em terceiro plano.
que esse apelo que nós fazemos aqui não sirva de nada. Porque senão nós vamos passar aqui o resto do mandato só falando, 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 e não somos ouvidos. Já fomos em Goiânia, já falamos com o governador, já fomos na Saneago, lá em Goiânia, fizemos reuniões, eu, o Sargento Pereira, eu fiz o convite para essa casa, né, mas o que estava disponível era o Sargento Pereira, o vereador Sargento Pereira, foi conosco lá, e aí as coisas não acontecem. Não acontece. Bom, agora foi falado aqui da taxa de iluminação pública, que essa casa foi que aumentou a taxa. Olha, eu acho que tem, assim como faz a divulgação das obras que são feitas, assim como nós tecemos aqui elogios quando somos atendidos, eu quero aqui dizer para a população e que se faça uma divulgação, que isso é um decreto do Executivo e que essa casa estava de recesso quando isso aconteceu. Então, eu acho que foi o Gleimo que tocou nesse assunto. Então, eu acho que nós não podemos levar uma culpa que não é nossa. Né? Da mesma forma, o aumento do IPTU. Então, não, a essa casa aqui...
Vereador, conclua, por favor.
Vou concluir isso, senhor presidente, em exercício. Essa casa, ela não tem essa prerrogativa de aumentar. E com o IPTU foi da mesma forma. Saiu, né, na mídia, principalmente das redes sociais, que essa casa autorizou os aumentos. Então a gente tem que deixar claro para a população que essa não é uma prerrogativa do vereador. Muito obrigado, eu vou a palavra, desculpa aí por ter ultrapassado aí o tempo.
Obrigado, vereador Jair Cabeleireiro. Na sequência do grande expediente, convido a palavra o vereador Frei Rodair, por até 10 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, a imprensa que se encontra, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, Manchester, Canal 5, enfim, todos os ouvintes que nos acompanham também através da internet. Senhor presidente, se nós formos fazer um balanço de como anda o serviço público, de maneira geral, no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade, nós vamos ficar assim impressionado o descaso que acontece praticamente em todo o serviço. Talvez hoje a prestação de serviço mais falha e ruim que nós encontramos hoje é exatamente o serviço público. É um descaso, não estão nem aí. Não é só a questão dos funcionários não, é a própria estrutura que é oferecida que não possibilita um atendimento decente para aqueles que mantêm esse país, que mantêm esse estado e que mantêm essa cidade. Então, quero deixar aqui registrado esse descaso que acontece em todos os serviços públicos, vereador Jerry. Aí você pega Saneago, praticamente toda semana, nós estamos falando aqui de Saneago. Eu não aguento mais ver a cara daquela mulher, a Tânia, dando justificativa na televisão, no rádio, nos jornais. Ela tem assim uma certa facilidade de achar uma justificativa para todos os problemas, que parece assim que no dia seguinte vai estar tudo resolvido. E assim, como a Saneago, nós pegamos a Celg, Detran, os Rápidos, né? A questão da fazenda pública de Anápolis, o atendimento é péssimo. Vá numa Secretaria do Meio Ambiente, Jackson. Vai lá para você ver se você é atendido. Você tem que marcar horas para falar com o secretário, porque ela ocupa duas secretarias. Que vergonha é essa que não dá conta de trocar um secretário? Pelo amor de Deus, um secretário ocupando duas pastas importantes, que é a comunicação e o meio ambiente. É uma vergonha não dar conta de trocar um secretário. Outra coisa, o secretariado está cansado. Já são 8 anos e não há mudança. Parece que agora tudo parou. Tudo está estagnado. Olha, está faltando gestão, de verdade. Pulso. fazer com que a coisa ande. Parece que começaram assim muito bem, com a força total, e agora vem cansando, vem se desgastando o secretariado. Então, a prestação de serviço no nosso município também é ruim, é péssima. Eu quero que vossas excelências vão na Secretaria do Meio Ambiente. Vai lá agora, vai lá ver se tem secretário lá. Vai à tarde para ver se tem secretário. Não tem secretário, porque ocupa duas, três pastas. Há poucos dias nós tínhamos secretário que está ocupando três secretarias. O que significa isso? É porque ele é muito competente ou porque não tem capacidade para colocar outro lugar? Então, o serviço público, de maneira geral, e aí eu quero trazer para o nosso município, está falido, está incapaz de servir o nosso povo. Agora, para cobrar os impostos, meu amigo, aí é o seguinte, é o sistema no computador. Se você compareceu lá naquele dia, ótimo. Se não compareceu, vem as multas, vem juros, correção monetária, e inventa mil coisas para tirar dinheiro do contribuinte. Nós estávamos falando aqui ainda há pouco da questão da iluminação. A iluminação pública, vereador Marrula, não passou aqui nesta casa, não. E foi exatamente no nosso recesso em que se colocou essa taxa de iluminação, o aumento da taxa de iluminação. Nós não temos nada a ver com esse aumento. Aliás, eu me lembro várias vezes aqui nessa tribuna, o então vereador Antônio Roberto Gomide, dizendo, falando contra a taxa de iluminação. Quando ele entrou na prefeitura, ele ficou caladinho durante 8 anos. Calado. Ele simplesmente ficou calado. E ele defendeu que várias vezes contra a taxa de iluminação. Agora, né, 8 anos já estão se passando, 8 anos cobrando a taxa de iluminação, ninguém aqui defende contra, porque o único que era contra a taxa de iluminação aqui era o ex-prefeito Antônio Roberto Gomide. Pronto, aumenta-se a taxa no momento em que os vereadores estão de férias, exatamente para não ter nenhum questionamento, e pronto, fica por isso mesmo. O povo vai pagar esse aumento sem questionamento, porque esta casa aqui também, ela não está questionando e não está fazendo o seu papel. Acho que o que o vereador Ger disse, nós estamos com falência de autoridade aqui nessa casa. Está faltando autoridade da nossa parte. Está faltando mais questionamento do serviço público, da questão de gestão pública no nosso município. Estamos levando assim de boa, tranquilo. Já passaram 7 anos, vão passar 8, e pronto, nada vai acontecer. E nós estamos refém da gestão pública. Fazem o que querem, do jeito que querem, e nós não estamos questionando. Então, com relação ao serviço público, eu gostaria de deixar essa observação. Nós estamos já prestes para começar as chuvas. Estão em, né, mais um mês, 2 meses, começam as chuvas. A Avenida JK, líder do prefeito, Avenida JK, começaram e não terminaram. Avenida JK e Avenida Universitária. Cadê a galeria que foi começada e não terminaram? Cadê? Fizeram só, colocaram as manilhas lá, mas não estão funcionando. E daqui a pouco nós teremos enchentes de novo na Avenida Universitária. Correndo risco, os universitários correndo risco, porque eu já vi lá moto ser rodada, carro ser rodado, inundando ali o prédio da própria universidade, da faculdade. Então, mais uma observação que nós temos que cobrar. Começam e não terminam. Cadê a empresa que começou, que fez um serviço, que não terminou? Cadê o Ministério Público para cobrar dessa empresa? Para ir atrás dos bens dessa empresa e tomar todos os bens que ainda restam. Não é? Então, o Ministério Público, o prefeito, essa Câmara tem que cobrar desses serviços que ainda não foram terminados, não foram executados. Também, senhor presidente, com relação ao campo de futebol de Interlândia. É uma vergonha falar que lá é campo. Uma vergonha. Eu vou fazer questão de trazer amanhã as fotos que nós tiramos lá no campo de futebol daquela comunidade. Tem cupim. Se não tivesse, pelo menos, cuidado, ou não tivesse, não tivesse grama, era compreensível, porque pelo menos nós estamos no período de seca. Mas nós temos é cupim naquele campo de futebol. Por isso que eu falo que os secretários estão mortos, estão cansados, precisam de uma injeção de ânimo. Troca o secretário. Se ele não está sendo competente, se ele não está dando conta de fazer o serviço, se ele está desgastado, se ele está cansado, troca, coloca outro com mais energia. O campo de futebol lá tem, sinceramente, falando aqui para vocês, é um absurdo. Tem cupim espalhado por todo o campo de futebol. Como que as pessoas vão jogar bola ali? É melhor que não tivesse colocado grama, como foi colocado. Porque quando era só o terrão, não nascia cupim. Não tinha cupim. Né? A tela, não existe tela mais. Então, só para citar um exemplo aqui, da imagem cansada que nós temos dos secretários. Quero fazer justiça aqui, vereador Weber Mamed, que é da saúde. O único secretário que eu vejo que está trabalhando dioturnamente se chama Luiz da Saúde. Luiz Carlos da Saúde. Ele realmente está trabalhando, fazendo o possível e impossível para poder atender a população, que nós sabemos que a saúde no Brasil é um caos. No estado é um caos. E não é diferente no nosso município. Mas ele corre cedo à tarde, à noite, para poder resolver os problemas que não só a população apresenta, mas que os próprios vereadores, às vezes, precisam recorrer ao secretário, porque não resolve, as pessoas às vezes não resolvem sozinhas. Muitas das vezes precisa até do Ministério Público para resolver um problema de saúde, imagina se não precisa também do vereador. Então, deixar aqui a minha insatisfação com o serviço público, a minha insatisfação com as obras não terminadas, a minha insatisfação com os campos de futebol, com certeza, de maneira geral, não estão bem. Eu trouxe aqui só um exemplo do descaso que se encontra nos nossos campos de futebol, mais particularmente esse do distrito de Interlândia. Deixar aqui a minha insatisfação, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também, para o uso da palavra, vereador Hamilton Filho.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, toda a imprensa que acompanha a sessão, todos aqueles que nos assistem e nos escutam nessa manhã. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que eu tenho para essa manhã, eu quero aqui ressaltar a audiência pública realizada no Jardim Alexandrina, na última sexta-feira à noite. Foi um evento muito proveitoso, foi discutido vários e vários problemas da Alexandrina e região. Tivemos a presença lá do vereador Gleio Martins, o propositor, o vereador Sargento Alberto, Vespa, Sargento Pereira passou por lá também, e eu. Foi ter uma presença maciça dos moradores, o secretário Alex Martins compareceu, representando o secretário municipal do meio ambiente, já que o secretário está recuperando de um procedimento médico que ele fez. E foi muito importante, presidente. O vereador Gleio Martins foi muito feliz na propostura dessa audiência. Eu tenho certeza que aquela reunião irá render bons frutos para Jardim Alexandrina e região. Os problemas lá foram discutidos, recebemos compromisso, principalmente do CMTT, de encaminhamento de quebra-molas, encaminhamento de sinalizações na região. Então, eu sei muito participado, fiquei impressionado por uma sexta-noite, que geralmente é um dia que todo mundo tem um compromisso, da participação de grande número de moradores e pessoas realmente interessadas em discutir o problema da região, o problema do bairro. Eu havia discutido aqui na Câmara Municipal na última quinta-feira o problema da falta d'água, foi muito problema debatido lá também, que o Jardim Alexandrina, algumas quadras, está sofrendo muito com a escassez de água, principalmente no mês de agosto e setembro. E eu sou conhecedor desse problema, várias pessoas nos reclamaram. E foi, faço esse apelo aqui, reforço esse apelo enquanto ao serviço da CNA na cidade de Anápolis. Mas o assunto nos traz na tribuna nessa manhã, senhor presidente, é uma proposta que estamos apresentando a um projeto executivo que tramita nessa casa. Nós somos sabedores que no município de Anápolis, há vários anos, há um dispositivo que ajuda muito, que contribui muito com as servidoras públicas municipais, que é a possibilidade, na verdade, a extensão da licença maternidade para 180 dias. Todas as servidoras do Executivo Municipal e do Legislativo também, de acordo com uma emenda, um projeto de autoria da vereadora Dinamélia Rabelo, na época, gostam de 180 dias de licença maternidade. Eu entendo como esse um grande benefício, uma grande ajuda para as mães nos primeiros dias, nos primeiros meses de nascimento dos seus filhos, que exige certamente um cuidado redobrado, um cuidado diferenciado. E na realidade, senhor presidente, nós deparamos que algumas servidoras do município são tratadas como um patinho feio. São tratadas de forma que não valorizam o seu serviço, não valorizam a sua função. Eu entendo que algumas servidoras, que são as servidoras credenciadas, principalmente da saúde municipal, são colocadas em segundo plano, presidente. É uma situação que muito nos atordoa, muito nos entristece, e que eu, enquanto vereador, já fiz diligências nesse sentido, já mandei requerimento aprovado por unanimidade para essa casa ao prefeito municipal, solicitando a ele que, à época, apresentasse um projeto de lei corrigindo essa distorção, e, infelizmente, nada foi feito ainda. Agora, senhor presidente, tramita nessa casa um projeto de iniciativa do prefeito municipal que trata sobre o plano de carreira e cargos da saúde municipal. O projeto encontra as comissões. Eu tive a felicidade da manhã de hoje de apresentar, senhor presidente, um projeto que estende, na verdade, uma emenda ao projeto, que estende esse benefício a servidoras credenciadas. Digo para o senhor, eu sou testemunho disso, já tive contato com vários e vários processos onde esses servidores buscam amparo judicial para ter esse direito reconhecido, presidente. E o judiciário tem recebido essas servidoras de portas abertas, tem dado guarida a esse entendimento, tem dado guarida a esse pleito, e vários, não posso dizer que não foi um, nem dois, nem dez, nem 20, presidente. Foram muito mais de 20 mandados de segurança. Eu tive contato com vários, fiz a pesquisa no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e pude deparar com dezenas de mandados de segurança que foram deferidos pelo judiciário, garantindo esse direito de 180 dias de licença paternidade a servidoras credenciadas. A título de ilustração, as servidoras credenciadas do município são quem faz a saúde municipal, são as enfermeiras, as odontólogas, as técnicas de enfermagem, são as psicólogas do NASF, são o pessoal do Sereste, do pessoal do CEL, muitos que estão credenciados. E, na verdade, e quem tem direito a esse benefício? Quem tem disponibilidade, quem tem recurso para contratar um advogado para empreitar um mandado de segurança. Na verdade, eu também eletizando esse direito. Porque hoje, todos os mandados de segurança que eu vi pleiteando esse direito foram deferidos pela Justiça. Mas nem todas as servidoras tiveram acesso a essa questão. Porque o mandado de segurança é um processo judicial que demanda a participação de um advogado e é muito custoso, é um processo caro. Porque o advogado vai cobrar não sei quanto, R$1.000, R$2.000, não sei o valor, cada um tem o seu preço, mas depende de dinheiro para prestar benefício. Eu mesmo já vi processos nesse sentido. Eu somente não os fiz porque eu sou impedido de advogar contra o município em função do exercício do mandato de vereador, mas encaminhei para colegas porque eu acho um direito justo. Então não podemos, senhor presidente, elitizar esse direito. Eu acho isso um absurdo. Nós temos que estabelecer uma lei que garanta esse direito a todas as servidoras credenciadas. Porque não podemos deixar apenas para quem tem dinheiro e condição financeira ou amizade com o advogado a propor esse processo para garantir esse direito. Então, eu estou propondo essa emenda ao projeto do Executivo que tramita essa casa. Eu quero aqui pedir aos senhores e senhoras vereadores que possam nos acompanhar nessa questão, fazer valer esse direito às servidoras credenciadas do município. O contrato de prestação de serviço delas, diga-se de passagem, prevê uma licença de maternidade de 120 dias. Mas o judiciário entende
que como elas prestam um serviço público semelhante às servidoras comissionadas e efetivas, não há razão para discriminá-las. Isso fere o que é esculpido no artigo 5º da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Como que essa funcionária cadenciada trabalha ao lado, às vezes, de outro funcionário que faz o mesmo papel, que é efetivo ou comissionada, e aquela funcionária efetiva ou comissionada tem direito a 6 meses de licença, e ela, porque é credenciada, faz o mesmo serviço, recebe da mesma fonte, a mesma subordinação, não tem direito a esse benefício? Eu não consigo ver motivo para isso, presidente. Eu entendo que nós temos que enfrentar essa questão.
Uma parte.
Uma parte, vereador de Rosa.
Quero parabenizar o senhor pela discussão, pelo assunto. E daí tem um pilar no direito aí, senhor vereador. Estou aguardando a sua fala para ver se chega nisso aí. Porque o princípio da isonomia está claramente destruído aí. Então eu gostaria de parabenizar o senhor pela discussão, pelo projeto. E o senhor tem todo o apoio meu e penso que dessa casa. E principalmente quem vai ser favorecido são essas pessoas que estão aí que, em contrato quase que precário, que também precisa ser resolvido. Mas é um direito líquido e certo, uma vez que estão na mesma função, com a mesma missão, com as mesmas tarefas, é líquido e certo também o direito deles, como também tem aqueles que tramitaram pelo concurso público.
Certamente, vereador de Rosa. Eu poderia citar aqui diversos outros artigos constitucionais que estão feridos por essa atitude da Prefeitura Municipal de Anápolis. Cito também, vereador, além do princípio da isonomia, muito bem citado, Vossa Excelência, cito também o artigo 7º da Constituição, que é a função social do trabalho, a proteção do trabalhador brasileiro. Cito também, vereador de Rosa, o artigo 226 da Constituição Federal, a proteção da família. Eu acho que qual a diferença? Porque vamos deixar de proteger a família da servidora credenciada e vamos proteger, enquanto protegendo a família da servidora efetiva e comissionada, tem que proteger todas as famílias. Então, na verdade, tem uma série, e poderia citar outros, que não lembro o artigo de cabeça aqui, mas tem vários outros princípios constitucionais. Tem o artigo enfim, não vou citar os artigos, senão, para a gente avançar, meu tempo está acabando, mas são vários e vários dispositivos que estão sendo feridos. Discutimos na manhã de hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, qual a melhor redação para esse dispositivo. Eu queria que esse projeto tivesse votação hoje, mas houve um pedido de vista na Comissão de Saúde. Dará tempo, na tarde de hoje, para a gente, às vezes, formatar melhor a redação desse dispositivo, já que houve uma certa discussão sobre a possibilidade jurídica da inserção desse dispositivo na lei que tramita essa casa, o projeto de lei que tramita essa casa. Na verdade, eu até queria que o vereador Pereira tivesse devolvido o projeto para votarmos hoje, mas talvez vai ser importante esperar votar esse projeto talvez amanhã, para termos tempo de melhor verificar essa questão. Mas te comprometo com os senhores e senhores que vou estudar essa questão na tarde de hoje, com a minha assessoria jurídica, com o corpo jurídico dessa casa, para poder fazer valer esse direito e, se Deus quiser, o tão logo possível aprovar essa emenda, aprovar esse projeto, que na verdade é um projeto muito importante, que aumenta o número de cargos efetivos da saúde em Anapolina, e iremos inserir essa norma, que irá cumprir um grande papel para servidores credenciadas. É isso que eu tinha para essa tarde, presidente, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra no grande expediente, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente e comunidade de forma geral que nos assiste pelo Canal 5, pela TV Câmara e também pela Rádio Manchester. Senhor presidente, nós queremos falar também nesta manhã, como muitos que nos antecederam, falar a respeito da saúde no nosso município. E fico muito feliz quando ao reconhecimento dessa casa e das pessoas para os esforços empreendidos pelo prefeito João Gomes e o nosso grande secretário Luiz Teixeira para desenvolver uma saúde de qualidade no nosso município. E também nessa casa, senhor presidente, nós vemos sempre algumas cobranças, principalmente para o atendimento. Hoje foi falado aqui quanto ao atendimento dos funcionários, quanto ao atendimento, e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de mais funcionários na saúde, e funcionários comprometidos, como aqueles que já estão desempenhando as suas funções. E também uma luta dessa casa para que nós não tenhamos comissionados, mas funcionários efetivos, que são aqueles funcionários que entram, como muitos dizem, pela porta da frente, né, que entram por meio do concurso público, que nada melhor para poder qualificar o funcionário, para que ele possa ter seus direitos garantidos, que é pelo concurso público. E tramita nessa casa, senhor presidente, um projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que vem aí fazer uma alteração na Lei 213, especificamente no anexo 3 e 3A da Lei 213, que é a lei que trata do plano de cargos e salários do pessoal da saúde, especificamente do pessoal da saúde. E por que a necessidade desse projeto de lei, senhor presidente? É exatamente para que possa efetivar um concurso público. Nós autorizamos já aqui alguns contratos, para que pudesse ter o processo seletivo para alguns cargos, e vários vereadores se manifestaram, falando que prefere o concurso público. E há também um TAC assinado pela Prefeitura de Anápolis e o Ministério Público, garantindo que até 31 de dezembro que possa haver a contratação dos funcionários efetivos, portanto, a necessidade do concurso público. E esse TAC foi assinado agora, no mês de julho, entre a Prefeitura e o Ministério Público. E para se fazer um concurso, senhor presidente Nobres Pares, nós sabemos que não é fácil, e que há uma tramitação muito grande, há um estudo muito grande, e esse concurso, ele vem alterar o anexo 3, o anexo 3A, ampliando o número de vagas existentes na Secretaria de Saúde. Porque se não houver uma ampliação desse número de vagas, não há como fazer o concurso público. E quero aqui ressaltar que o Tribunal de Contas do município vem elogiando, o Tribunal de Contas dos municípios vem elogiando o município de Anápolis pela qualidade dos concursos realizados aqui em Anápolis, concurso da educação, os concursos para os servidores da prefeitura e também agora o concurso da saúde. O tribunal vem elogiando pela qualidade desses concursos que estão sendo realizados pela prefeitura. E para que esse concurso seja realizado com a mesma qualidade, é necessária ampliação de alguns cargos. E olha só o quantitativo de cargos que está sendo ampliados. Para maqueiros, serão novas, mais 5 vagas. Para agente comunitário de saúde, são mais 60 vagas. Eu até questionei com relação ao número de vagas, falei que gostaria que fosse até mais. Mas, infelizmente, é um estudo feito pelo Ministério da Saúde do quantitativo que cabe na cidade. O agente de combate a edemias, mais 30 vagas. O técnico de prótese dentárias, mais 6 vagas. O técnico de radiologia, mais 16 vagas. Segurança de trabalho, mais 3 vagas. O biomédico, mais 15 vagas. O enfermeiro, mais 30 vagas. O farmacêutico, mais 5 vagas. O fiscal sanitário, mais 5 vagas. O fisioterapeuta, mais 8 vagas. O médico do trabalho, mais 4 vagas. O médico veterinário, mais 4 vagas. O psicólogo, mais 8 vagas. O terapeuta ocupacional, mais 7 vagas. O médico ambulatorial, mais 50 vagas. O médico plantonista, mais 100 vagas. E é interessante que houve toda uma preocupação da prefeitura, dos técnicos que estão estudando o concurso, no sentido de dividir o médico plantonista dentro das especificidades, dentro das especialidades. Então, há médico plantonista, o ortopedista, há o pediatra, há o ginecologista, dentro das especialidades para que haja o médico plantonista. E esse projeto encaminhado a essa casa vai mais além. Ele vem corrigir um erro que está na... o que exerce na prática e também aquilo que os agentes de... aliás, o técnico está realizando, que ele está com a carga horária de 20 horas, que o corpo da Lei 213 já fala nas 20 horas, e na lei está escrito 30 horas. Essa lei também vem corrigir isso. E mais ainda, ela traz um ganho para aqueles funcionários que têm a função medida por produtividade, para que essa produtividade seja inserida e seja também colocada na aposentadoria, dentro do prazo do último ano trabalhado, os últimos 12 meses. Senhor presidente, então, essa lei está em tramitação nesta casa. Nós trabalhamos, ela foi lida aqui na primeira sessão desse mês de setembro. Sabemos que essa casa tem um prazo regimental maior, mas também sabemos da necessidade de nós, vereadores, acompanharmos a leitura dos projetos e já começarmos a acompanhar esses projetos antes mesmo da tramitação na CCJ. Eu tive o trabalho de fazer isso e espero, senhor presidente, que infelizmente hoje nós não conseguimos que esse projeto andasse dentro da Comissão de Saúde. Foi um pedido de vista, que é um direito do nobre par, requerer o pedido de vista, mas ele já me garantiu que haverá uma reunião ainda nessa tarde e amanhã esse projeto estará aqui em votação. Eu espero, senhor presidente, que nós possamos votar esse projeto em primeira votação amanhã e também depois de amanhã, para que nós possamos aprovar esse projeto nas duas comissões que faltam, que é a Comissão de Saúde e também a Comissão de Finanças, para que ele possa vir e tenha o prazo legal para o cumprimento do concurso público. Só um momentinho, Miriam. Que o edital precisa sair 30 dias antes das inscrições. E tem todo o prazo, obviamente, de inscrição, de recursos, das isenções, das provas, tanto a prova teórica como a prova prática. E, além disso, o plano o projeto, o tempo que tem também para o chamamento desses profissionais. Eu reconheço que essa casa precisa de tempo para poder trabalhar, precisa do tempo para poder analisar, mas acontece que eu quero olvidar aqui o esforço da Secretaria de Administração, que tão logo assinou esse TAC, que já começou a fazer todo o empenho e trouxe. E por isso eu peço o empenho também dessa casa, no sentido de nós podermos liberar, porque é uma cobrança nossa, por mais qualidade da saúde, assim nós precisamos, sem dúvida nenhuma, desses profissionais, para que aí sim tenha mais qualidade, ainda mais qualidade na saúde que está sendo ofertada. Miriam, eu tenho apenas 45 segundos, fala em 30 para eu concluir. 30 segundos para a vossa senhoria.
Obrigada, vereador. Eu só gostaria de falar que, em primeiro momento, nós somos favoráveis porque nós estamos falando de concurso público, não estamos falando de processo seletivo. Estamos falando de cargo através de concurso público, que eu acho que é a forma mais digna, mais ética de se empregar alguém. É concurso público, houve uma assimilação, né, nas cargas horárias que as categorias diziam. E uma outra coisa, um outro alerta que eu quero deixar com vossa senhoria, com a prefeitura, o atual prefeito. Nós não podemos mais, vereadora, aturar concursos públicos que são feitos. Olha, eu faço concurso público para 20 vagas. Eu chamo duas pessoas e 18 que passaram não são chamadas. Que esse concurso público seja chamado o número de vagas anunciados. Que não seja, se é 20 vagas, eu vou chamar as 20 e vou deixar 100 projetos de reserva, não tem problema. Mas eu vou cumprir o chamamento para o qual eu fiz. Então é um alerta, é uma coisa que nós temos que fiscalizar nessa casa. Obrigada, vereador, desculpa.
Apenas para concluir, senhor presidente, eu peço só apenas para concluir, falando que essa é uma prática que está acontecendo nessa administração. Os concursos da educação agora, o número exato daqueles que foram colocados no edital foram todos convocados. Obrigados, e eu concluo ainda mais e já requeiro a minha palavra pela ordem, senhor presidente.
É, também contribuindo também um pouco a sua palavra, professora, está incluído nesse projeto também a correção de um equívoco, de um erro que vem ocorrendo há muitos anos com os funcionários da saúde, que recebem boa parte de seus proventos como produtividade. Então, isso está sendo corrigido, porque uma vez que, no caso de uma necessidade previdenciária, o afastamento por saúde, ou mesmo uma aposentadoria, a produtividade não estaria incorporada aos seus vencimentos. E aí, esses funcionários partiriam para receber os seus proventos como pensão apenas com a parte fixa, né, e não a parte da produtividade. Mas como eles recolhem os impostos sobre todos os seus vencimentos, nada mais justo que o prefeito verificar isso e corrigir esse erro. E essa lei também, além de tudo isso que a vereadora Miriam falou, também contempla esses funcionários que têm essa prejudicialidade dos seus proventos.
Só para esclarecer, presidente, o inciso 3º está se anexando ao artigo 5º da lei de 2009.
Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Tenham todos um bom dia. Senhor presidente, me traz aqui essa tribuna nessa manhã. Primeiro assunto é para... Eu tive mais de umas 20 ligações lá do pessoal da Grande Jaiara a respeito do Parque Ambiental da Riboleira. Acredito que vai ser esse nome. É coisa que seja outro nome. O pessoal, desde quarta-feira passada, tem me questionado que as máquinas saíram lá do canteiro de obras. E o pessoal está olhando, está verificando e tem nos ligado várias vezes para saber. Eu fiz o contato com o secretário Leonardo na sexta-feira, não obtive sucesso. Antes de subir nessa tribuna, tentei ligar para ele também, infelizmente não consegui falar com ele, para mostrar que nós estamos atentos. E a comunidade da Grande Jaiara está na expectativa muito grande que saia esse parque dentro do cronograma. E toda vez que as obras param, o pessoal já fica naquele anseio, naquela expectativa da obra não sair de acordo com o cronograma. Então nós estamos aqui usando a grande audiência que tem aí, nós temos o nosso líder do prefeito, líder do PT na casa, para estar cobrando da administração para que possa dar uma justificativa por que o Parque da Cidade nesse momento está parado. O Parque da Cidade não, o Parque da Riboleira lá na Grande Jaiara. Outro assunto, é um assunto importante, interessante, o que aconteceu nessa cidade, na nossa cidade, no dia de ontem. Foi o primeiro Desbrava Cerrado de Mountain Bike. Foi realizado lá no Parque da Cidade. Um grande evento realizado pelo Clube Anapolino de Ciclismo, em nome do Daniel. Quero saudar todos os organizadores daquela grande festa. Nós tínhamos, vereadora Geli e nobres pares, a presença de 3 atletas de grande nível. Primeiro a Raíssa Golão, é a líder do Mountain Bike do Brasil. Então ela tem grande chance de ser a nossa representante na Olimpíadas do ano que vem. Então, Raíssa Golão esteve na nossa cidade, fez uma grande prova, parabenizou bastante a nossa pista de mountain bike. Isso aí foi uma gestão que nós fizemos junto aos antigos secretários Francisco Costa. E hoje a gente colhe esses frutos. O ano que vem nós vamos estar buscando para que nós possamos fazer uma etapa do Campeonato Goiano de mountain bike aqui no nosso parque da cidade. E sempre no mês de setembro iremos realizar esse Desbrava Anápolis, né? Esse Desbrava Cerrado de mountain bike no nosso parque da cidade. Então nós tivemos a Raíssa, tivemos também o Mário Antônio, que é atual campeão goiano de mountain bike, uma pessoa muito tranquila, humilde, esteve aqui nos prestigiando. Foi um excelente evento, teve mais de 90 atletas inscritos, acredito que deve ter dado uns 500 a 1.000 telespectadores. Foi muito bom mesmo. Cidade de Anápolis sediou um grande evento. E também quero aqui parabenizar o nosso pupilo do mountain bike aqui de Anápolis, João Paulo. Já foi 7 vezes campeão goiano de mountain bike na categoria de base. E hoje nós temos a grande satisfação de ter um anapolino, presidente. Um anapolino, hoje ele é líder do campeonato goiano de mountain bike. Mas não na categoria de base, hoje na categoria elite. Então a gente fica muito feliz de ter um anapolino que está realmente representando a nossa cidade no estado de Goiás. E pelo trabalho que esse jovem atleta, João Paulo, tem feito, com certeza vai estar representando a cidade de Anápolis, tanto em Goiás quanto no Brasil, e quem sabe ser um atleta olímpico representando o nosso país. Então, quero parabenizar todas as pessoas que estiveram lá prestigiando, porque todo evento, sem o público, não tem porquê de existir. Tá? Parabenizar a todos os presentes, parabenizar em nome do Daniel e do Henrique, da Performance Bike, essa atitude de ter feito esse Desbrava Cerrado. Em nome dele, todas as pessoas que estiveram lá, o Fino, o Juninho, pessoas que estiveram lá desde sexta-feira, batendo estaca lá na pista e organizando essa logística para que nós tivéssemos essa possibilidade de estar assediando esse primeiro Desbrava Cerrado na cidade de Anápolis. E outro assunto é a respeito do projeto que o nosso vereador Hamilton Filho falou nessa Casa de Leis, nossa vereadora Geli, que chegou aqui nessa Casa de Leis no dia 2 de setembro. Eu, como representante da coletividade, do servidor público da cidade de Anápolis, eu tenho um cuidado muito grande de estar zelando por tudo que é lei. Esse ano passado, nós tivemos a insatisfação de estar votando um projeto de lei aqui nessa casa, que é o Código Tributário, que naquele anseio de realmente estar votando aquele projeto, nós votamos um item lá da lei que veio prejudicar a nossa cidade, aumentando de 2% para 5% do imposto ISSQN. Então, depois dessa situação, eu tenho esse compromisso de estar votando todos os projetos com maior tranquilidade. Todos nós sabemos que é um projeto importante. Se é um projeto importante, já cansei de falar nessa tribuna aqui a respeito do planejamento. Nós temos que ter o planejamento. Se o projeto é importante, sabe que é salutar e é necessário para a cidade, e tem até o dia 31 de dezembro para estar sendo realizado, por que que esse projeto não chegou nessa casa aqui no primeiro semestre? Por que que não chegou no primeiro semestre, ou chegou no mês de agosto? Para que nós tenhamos condições de analisarmos esse projeto com mais tranquilidade. Não só esse projeto, de qualquer projeto que chegue do poder do executivo aqui, a gente tem que votar com esse projeto com a faca no pescoço. Me desculpa a palavra de falar, sempre com desculpa, que tem que ser rápido, tem que ser rápido, e nós temos o nosso poder aqui, e nós temos 45 dias para liberar qualquer projeto com urgência aqui nessa Casa de Leis. Então, eu gostaria de pedir para a gestão, para tudo que chega nessa Casa de Leis, que chega com planejamento, não nos faça votar projeto aqui sob pressão. Tive uma pressão muito grande, eu tenho essa legitimidade como vereador de realmente estar fazendo estudo. Hoje, às 14h30, gostaria de convidar novos pares. Convidei a representante do CID Anápolis aqui nessa Casa de Leis, para nós estarmos discutindo esse projeto. Não tem nada melhor do que se fala em servidor do que você buscar o sindicato dos servidores do nosso município. Porque, vereador Sargento Pereira aprova um projeto aqui sem passar pelo sindicato, que é o mais, que é a pessoa mais interessada no benefício do servidor. Eu aprovo esse projeto sem anuência do sindicato, que é claro que não tem condições de estar trazendo todos os servidores da saúde aqui para essa Casa de Leis. Mas existe a representatividade, que é o Sind de Saúde. Convidei a Eliane para estar aqui hoje às 14h30, que é o representante do Sind de Saúde aqui na nossa cidade, para que nós pudéssemos discutir esse assunto, e se realmente estiver de acordo com a representatividade do sindicato, nós iremos votar com alegria. Eu tenho um compromisso de amanhã, na parte da manhã, eu devolver o projeto para as comissões, para a Comissão de Saúde, na qual faço parte, e aí vai depender do trâmite normal. Mas eu quero dizer que nós temos esse compromisso, nós temos essa responsabilidade. Não adianta a gente ficar aí com esse discurso aí que tem que ser votado rápido, tem que ser votado em toque de caixa, porque é de urgência, todos nós sabemos, tá bom? Então, gostaria de pedir, não é a primeira vez que eu faço esse pedido aí, a respeito dos projetos de lei que traz nessa casa. Se é com urgência, faça o planejamento tranquilo, nós estamos aqui para votar e aprovar todo projeto que é de importância para o nosso município.
A parte.
Vou dar uma parte, 30 segundinhos.
Obrigado, Pereira. Só reforçando, eu concordo, essa tramitação, ela pode ser célere, mas ela não pode burlar as análises indispensáveis para o resultado ser positivo. E eu quero ressaltar que hoje eu fiz a questão de ordem, pedir o nosso ilustre presidente aqui para convocar os líderes da bancada a indicar um vereador para compor a comissão do servidor de trabalho, que naturalmente já existe a aprovação do regimento, portanto já está em vigor. Caso o projeto não se submeta à análise da comissão, vai estar aí, vado de vício também. Então, queremos celeridade, mas sem atropelos. E realmente, Vossa Excelência abordou aí a questão do Código Tributário, eu concordo, houve também uma necessidade de celeridade, mas eu quero apenas fazer uma retificação. Nós aprovamos a alteração de ISS 5% só para a questão da Triunfo com Sebra, porque a lei nacional determina que no caso dos pedágios, os municípios possam arrecadar em 5% de ISS. E aí sim, foi bom para o município, nós vamos ter um incremento de receita. É claro, concordo com a excelência, não podemos ter atropelos, e por mais importante que seja a matéria, nós temos que ter garantido o direito de avaliação. Vou dar mais um exemplo, vou devolver a palavra, Pereira. Nós estamos com um projeto tramitando aqui, questão de contratação de professor auxiliar de educação, pedagogo, né? Para um específico trabalho da assistência social, do Conselho Tutelar. Então, assim, a justificativa veio falha. E eu solicitei informações. E já estou sabendo que tem pessoas aí já contrariadas, mas é no sentido de resguardar. Nós temos uma sede de aprovados lá para pedagogo, auxiliar de educação, por que não utilizados? A não ser que tenha um impedimento legal. Por isso eu solicitei informações. Então, devolvo a palavra à Vossa Excelência, mas fico alerta aí para a nossa comissão de servidores ser instalada.
Senhor presidente, para encerrar a nossa fala aqui, nesse projeto de lei tem uma coisa muito interessante que vai colocar na aposentadoria as gratificações e a produtividade. Eu gostaria de saber também se essa gratificação produtiva vai estar incluso aquela briga que a gente tem há muito tempo buscando nessa casa de lei, que é a respeito dos fiscais de vigilância sanitária. Eu espero que com essa lei agora, todos tenham sendo contemplados. Então, essas demandas, essas perguntas que nós não tivemos tempo para questionar, e nós iremos agora estar buscando esse resultado para que amanhã nós possamos, da nossa parte, entregar esse projeto para ser votado. Só isso, eu vou para a palavra, muito obrigado.
Obrigado. Só esclarecendo, o projeto está nessa casa, ele não entrou essa semana, ele entrou, eu ainda fiz questão de colocá-lo no dia 1º de setembro, e ainda frisei, porque ele não é discutido no dia da sua leitura, eu frisei a importância que esse projeto tem para o município, para a saúde como um todo. E ainda citei essa questão que o senhor acabou de citar, que eu sei que é uma luta de Vossa Senhoria também, mas estarão incorporadas, novamente, estarão incorporadas a produtividade e outros benefícios para fins previdenciários aos servidores, particularmente aqueles da vigilância sanitária. Sem mais espaço no grande expediente, nós encerramos o grande expediente e passamos para a ordem do dia. Antes de conceder a palavra, nós novamente vamos conceder a palavra aos 4 inscritos, que são eles, Paulo de Lima, Miriam Garcia, Jackson Charles e Hamilton. Os novos inscritos ficarão para uso da palavra após a leitura e votação dos projetos e requerimentos que estão na pauta. Eu gostaria só de chamar a atenção de Vossas Senhorias também para 2 itens que já estão na nossa pauta. Amanhã, se eu não me engano, eu não me lembro mais o vereador que falou sobre o assunto, amanhã nós estaremos recebendo aqui a equipe do CMTT, bem como a Secretaria de Obras, para nos falar aí do eixo de mobilidade, os viadutos e os transtornos, ou não, e as soluções que serão dadas na execução desse projeto. Então eles vão nos apresentar aqui o que já foi apresentado para a comunidade, vai apresentar para nós vereadores. Então isso será feito no grande expediente. Então, gostaria de contar com a compreensão e colaboração de todos. E também teremos aí no dia 16 a questão da revisão do plano diretor. A continuidade do trabalho que já nós começamos a semana passada. A agenda ficou aí também um tanto quanto apertada, principalmente nessa Casa de Leis, que os questionamentos são muitos. Então, nós estamos aí com a segunda oportunidade para poder discutir, e aí particularmente a questão também da mobilidade. Serão discutidos os outros 4 eixos, mas particularmente eu acho que o mais, digamos assim, o mais polêmico deve ser o eixo aí, a questão da mobilidade. Então, os vereadores estão aí já cientes que amanhã nós estaremos recebendo aí o CMTT, para nos falar dessa questão. E na quarta-feira à tarde teremos aí também a revisão do plano diretor, ou a apresentação da revisão do plano diretor. Para o uso da palavra, aí pela ordem, vereador Paulo de Lima.
Presidente, vereadores, vereadoras, públicos no ouve. Primeiramente, presidente, só queria falar sobre a taxa de iluminação que está sendo cobrada nesse aumento que houve agora, esse reajuste. Essa lei é de 2002, a lei 42, que foi aprovada aqui na Câmara. Então a prefeitura, geralmente, ela tem o direito de fazer o aumento, não abusivo, evidentemente que não, mas ela tem o direito de sem mandar para essa casa, e fazer as planilhas e cobrar devidamente o que pode ser cobrado ou não, né? Então a prefeitura fez a planilha, até o nosso vereador Marrula tem pedido aí a planilha, como que é que chegou esse aumento de 14% no aumento. Primeiramente, o Estado tem feito um aumento abusivo da energia em todo o Estado de Goiás. Então, ela foi aumentada mais de 60% a energia. E há muitos anos que a gente não consegue repor, esse aumento na taxa de iluminação. Então, houve esse aumento um pouco maior dessa vez, mas para corrigir alguns aumentos que não vinha há muitos anos, não tinha sido feito. Então, infelizmente, nós precisamos das trocas de lâmpada, nós precisamos da manutenção, nós precisamos de muitas coisas na cidade. E a cidade escura traz insegurança, né? Não temos que ter, infelizmente, temos que ter essa taxa. A gente não queria que tivesse essa taxa, com certeza, porque taxa aí no Brasil nós já pagamos milhões de taxas, mas ela existe para ajudar a população. E essas lâmpadas são de benefício a toda a população, não só o morador, mas todo mundo que se faz o dia a dia do seu dia a dia nas ruas da cidade de Anápolis. Então a gente queria deixar justificado que não foi de má intenção de não mandar para a Câmara Municipal, nem a época que nós estávamos de férias, não tinha nada a ver com isso aí não. Foi um estudo que o Mazon fez, infelizmente chegou nesse aumento, que eu acho que deveria ser menos, mas chegamos nesse aumento de 14% na maioria das vezes. Não todos os aumentos são 14%. Se tiver algum manifestações contrárias, às vezes tem um aumento que pode vir, às vezes não correto, o Mazon está lá à disposição para ser corrigido, e a secretaria do Mazon e o pessoal da prefeitura está lá tranquilamente para rever em seus trocos e mais, né? Então a gente fica tranquilo sabendo que o nosso querido Mazon tem feito da melhor maneira possível. E dizer ao Frei Valdair que não teve maldade nesse ponto. E dizer ao vereador Grêmio também que não houve maldade com os vereadores, e o vereador também que usou a tribuna, o sargento Alberto, que foi o que mais manifestou sobre esse assunto. A gente sabe que aqui é o papel de nós vereadores, é cobrar no dia a dia as manutenção da cidade. Então, sobre o Parque da Reboleira, tá tendo um probleminha sério lá de documentações e coisas mais, então deu uma paralisada, mas está resolvendo o problema, tá? Com certeza será, a obra será. E a cidade de Anápolis tem diversas obras acontecendo em Anápolis, muitas obras. Então, quem mora em Anápolis, ouvir os nós vereadores, a gente fica até assustado de morar em Anápolis, porque parecendo que aqui está o caos total. Não tem estudo não. Então, a cidade tem um verdadeiro canteiro de obras, em todas as regiões da cidade está sendo feito obras. Sobre a JK, hoje mesmo já está sendo feita a manutenção lá, já vai começar a abrir as bocas de lobo lá para as águas caírem todas normalmente. Evidentemente que a gente sabe que a chuva está chegando. E também tem lá no fundo da pecuária também que está sendo resolvido. Então, os problemas estão tendo resolvido. Que precisamos de dar uma sacudida, sim, mas eu conto com a paciência de todos nós e vamos continuar cobrando. Nós, vereadores, precisamos de cobrar do nosso secretário e até do nosso prefeito João Gomes, mas eu tenho certeza que a cidade está andando e está fazendo todas as coisas. Quem andar em Goiás e andar em outras cidades na proporção de Anápolis, vocês vão assustar com as outras cidades. Nossa cidade, não estou falando que está mil maravilhas, mas tem feito muita coisa pela cidade. Obrigado.
Também contribuindo aí com a questão da CIP, é bom que se lembre, nós tivemos recentemente o Reluz, Paulo de Lima, e a nossa taxa de iluminação pública, a nossa contribuição, ela é feita baseada nos pontos de iluminação. E com o Reluz houve uma revisão e isso aumentou para cima aí também justamente a taxa de iluminação pública. Isso é bom para a população também saber como é cobrada essa contribuição. Também para o uso da palavra pela ordem, vereadora Miriam Garcia.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, quando eu só gostaria de começar, a gente ia falar uma coisa, você tem 3 minutos, você tem que engolir e falar 5 assuntos importantes. Mas é difícil. Mas tudo bem. Eu só queria lembrar o vereador Paulo de Lima que o preço do quilowatt é instituído federal. E a bandeira vermelha, a bandeira amarela, foi instituída pela presidente da República, por causa do custo da energia elétrica. Então, não é cobrado pelo governo estadual. Então, nós não temos. E a nossa CELG já é federalizada. Então, nós temos todos isso aí. Então, o quilowatt é federal, o valor é federal, e a bandeira vermelha, a bandeira amarela também.
Vereadora, a senhora está enganada. Ainda não foi federalizada,
não. Não estou. Assuma a federalização, o senhor pode discutir.
Então, só traz documento para mim. Vereadora, então só traz documento para mim, provando que ela já é.
Eu trago meu talão de energia elétrica.
Vou fazer igual o Marrula faz aqui. Vamos trazer documentos e provar.
Infelizmente, o Marrula tem pedido muitos documentos e ainda não está sendo atendido, né, vereador? Então, o Marrula tem que ser atendido nos seus documentos. Até a respeito da CIP, da Contribuição de Iluminação Pública, eu só gostaria de esclarecer que é uma coisa que eu falo sessão, nós temos falado, nós temos esclarecido, tentado esclarecer a população, no sentido de a importância de votar no prefeito e saber a função do prefeito, a importância de votar no vereador e saber a função do vereador. A maioria dos vereadores, eu me incluo entre eles, que eu não sou do bancada de apoio, eu acho que também todos não sabiam, ficamos sabendo do aumento depois que foi colocado no edital. Depois que foi para o diário, desculpa, edital não, diário. Depois que foi para o diário de justiça daqui, do município. Por quê? O prefeito estava errado? Não. Porque ele pode fazer isso, ele pode aumentar na caneta dele. Ele não tinha obrigação da satisfação. Claro que essa não obrigação inclui o valor que as pessoas estão pagando, estão reclamando nas ruas e reclamando com razão. E nós estamos ecoando aqui a razão que as pessoas têm. Ele fez de livre, espontânea vontade e responsabilidade. Porque a população foi nas urnas e deu o voto favorável ao prefeito naquela época, Antônio Roberto. Ele assumiu na ausência do prefeito Antônio Roberto e hoje ele é o prefeito legal instituído pela população. Então, independente de falar que o prefeito é ótimo, independente de falar que o prefeito é ruim, é observação que nós temos que ter em quem votamos. É sabermos a função do vereador. O que eu posso xingar o vereador Paulo de Lima, brigar com ele? Você não fez isso, vereador. Mas o que é da função do vereador fazer? O que o vereador pode fazer? Então, nós estamos cobrando sim. Nós estamos repercutindo essa notícia sim. Mas a Câmara Municipal não é responsável por esse aumento. Queremos conhecer a planilha. No que foi aumentado nessa planilha, o que foi colocado para vocês verem. Até hoje, a planilha não chegou na Câmara. Oficial. Eu não vou falar de documentos que não sejam oficiais, porque eu não posso fazer isso como legisladora. Então, oficialmente, nós não temos conhecimento. Obrigado, presidente. Desculpa.
Obrigado, Miriam, pela parcimônia no uso da palavra. Ou no tempo do uso da palavra. Também com a palavra, vereador Jackson Charles.
Contribuir nessa fala aí, vereadora Miriam, do vereador Paulo de Lima, dizer que os ajustes feitos na energia elétrica, ela é feita pela ANEEL. A ANEEL é um órgão federal e não estadual. Então, nesse caso, o governo estadual apenas cumpre aquilo que a ANEEL determina. E esses aumentos, eles são motivados, única e exclusivamente, velho Marula, pela falta de investimentos para novas captações de energia. Usinas hidrelétricas, há muitos anos não se investe em energia elétrica no Brasil. Então, a culpa disso é a inércia do governo federal, sim. Isso aí não tem como esconder embaixo de um tapete. Eu observei hoje, pelo menos, 7 vereadores manifestando, se não me falha a memória, 8, manifestando a sua indignação sobre foi ou não foi, é competência ou não é competência, qual é a culpa da Câmara ou não é, no que diz respeito ao ajuste na taxa de iluminação pública. Então, a propositura do vereador Jackson, e compactuada aqui com o vereador Hamilton, que a gente está apresentando um projeto legislativo que dá direito à Câmara Municipal a derrubar decretos do Executivo quando ele não vem de encontro aos interesses da população. Isso não é para penalizar o prefeito atual,
prefeito anterior. Não, isso é para penalizar, talvez, o próprio vereador Jackson Charles, ou o próprio vereador Hamilton, ou o próprio vereador Paulo de Lima, ou o próprio vereador Frei Valdair, ou vereador Angeli, etc., qualquer outro vereador, que possa um dia ser prefeito dessa cidade. E quando nós damos poderes demais para um poder exclusivo, acaba que ocorre situações como esta. Então é importante que a Câmara, na condição de fiscalizador e controlador, tenha a prerrogativa disso. Então eu já tenho aqui, me parece que 7 votos, 8 votos, para aprovar esse projeto de decreto legislativo. Eu quero ver, então, é a solução, não tem outra solução. A verdade é que a lei que o vereador mencionou lá de 2002 dá direito para que o executivo, através de decreto, faça essas ações, né? E com essa mudança, com essa possível aprovação da lei, a Câmara Municipal vai poder participar dessa forma, ou derrubando através de 2/3 da Câmara, ou concordando. E aí, a Câmara também vai ter ou não a culpa do aljuste ou não. Porque quando concorda, participa. Quando não concorda, não participa. Então a Câmara, pelo que eu vejo, a Câmara está reclamando é disso, de não ter participado, de não ter sido consultada, e a lei facultava o prefeito a isso. Agora, se nós fizermos e aprovarmos essa nova ferramenta, com certeza nós teremos uma ferramenta importante para impedir que ajustes, a exemplo desse, e também ajustes de tarifas urbanas, impostos e etc. tal, obrigatoriamente tenha o aval da Câmara Municipal. Devolvo a palavra.
Também na palavra, pela ordem, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, eu queria fazer um registro. Na última sexta-feira, se comemorou 25 anos da edição do Código de Defesa do Consumidor. É uma lei muito importante que norteia toda a legislação acerca das relações de consumo no Brasil. Em Anápolis, temos um grande trabalho nesse sentido. A Câmara Municipal de Anápolis já elaborou diversas leis que complementam as posições contidas no Código de Defesa do Consumidor, já que a competência para legislar sobre matérias alusivas ao consumidor é de competência também do município de Anápolis, também de competência dessa casa. Então, eu quero fazer um registro, enaltecer o trabalho dessa casa. Tem destaque aqui o vereador Pedro Mariano, que apresentou diversas matérias. O vereador Sargento Alberto já apresentou matéria nesse sentido. Eu já apresentei algumas matérias. Tenho a felicidade de, nesse biênio, ser o presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Então, eu não queria deixar passar a data passar em branco, fazer o registro, para que a gente possa, cada vez mais, discutir as relações de consumo na cidade de Anápolis, discutir essa questão. Tivemos a felicidade, na semana passada, de uma lei de nossa autoria ser aprovada, que é um grande avanço na legislação a respeito do consumidor na cidade de Anápolis, que é a questão do atendimento bancário. Recebi diversas manifestações de apoio a essa iniciativa. Várias pessoas me procurou, mandou mensagens pelas redes sociais, cumprimentando e querendo crer realmente que essa medida vai sair do papel, vai acontecer, porque é um grande respeito à legislação do consumerista na cidade de Anápolis, o atendimento bancário. Então, faço o registro nessa manhã, peço que o Departamento de Comunicação da Câmara faça uma matéria comemorando essa data, falando que essa data foi lembrada aqui pelo Legislativo. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Diante das circunstâncias aqui, vamos conceder também a palavra ao vereador Sargento Pereira, que está inscrito, apesar de a gente ter... Estão inscritos. O que eu tinha dito é que nós daríamos a palavra... O Sargento Pereira está cedendo a palavra ao vereador Miguel Marrula. Conforme eu falei, nós temos os projetos de requerimento para serem votados, mas com a palavra, vereador Miguel Marrula, por gentileza.
Obrigado, senhor presidente. Aproveitando a fala do vereador colega Paulo de Lima, realmente eu solicitei os documentos na secretaria, senhor Roberto Mazon, fui atendido, apesar da demora, e espero que receba até o prazo vigente, conforme o parágrafo 2 do artigo 21 da Lei Orgânica do Município, até o dia 25 desse mês. E questionando também, pelo que foi falado, na época do então ex-prefeito Antônio Roberto Gomide, segundo os estudos e as análises que estou fazendo em cima da CIP, da taxa de iluminação, aquele contrato, aquela lei vigente na época do ex-prefeito, ela sim é inquestionável. Só que hoje, eu acho que a nova lei dessa taxa de iluminação, ela está atropelando a lei de 2008, em cima desses levantamentos que estou fazendo. Então, eu solicitei realmente a prova documentada de como o município conseguiu chegar nesse percentual da taxa abusiva e desrespeitosa para todos os cidadãos anapolinos. Obrigado, devolvo a palavra.
Para o uso da palavra, vereador Glei Martins. Sargento Alberto, por gentileza, sargento.
Presidente, eu só quero esclarecer as minhas pontuações. Estamos vendo que a lei vai ser apresentada, igual foi dito aí pelo vereador, que usou anteriormente aí. Mas eu quero hoje que haja uma retificação no que foi publicado no Diário Oficial, no dia 15 de junho. Estão cobrando a taxa abusiva do setor bairro de Lourdes. A classificação que foi publicada, ela é de R$14,09, porém no talão está R$21,13. Está havendo um equívoco. Vai haver demandas aí. Vai haver uma situação de constrangimento ao usuário. E esse erro está sendo grosseiro. Foi classificado, está aqui o Diário Oficial de minha mão, classificado como quarta zona fiscal. E ela está colocada, a cobrança estaria na segunda zona fiscal, que é mais alta do que a quarta zona, automaticamente. Eu estou pedindo nesse momento que haja uma intervenção rápida no sentido de corrigir agora. Não é esperar uma lei para que a gente possamos, não. A discussão está sendo aí, agora no sentido dessa cobrança que está vindo em determinado momento para a sociedade, que ela gera sim um desconforto, gera um gasto, está gerando... É muita coisa. Nós tivemos aumento do IPTU recentemente, o refis que não foi aprovado, as custas que não caíram. Agora, essa taxa de iluminação é muita coisa ao mesmo tempo. Então, o vereador Jackson, que está apresentando aí, parabéns, é importante isso aí. Só que é o momento que eu estou pedindo que haja uma retificação na página 2, na página 3 do referido Diário Oficial. Tem um erro aí. Deu a palavra.
Passaremos agora a leitura dos projetos e posteriormente os requerimentos para discussão e votação. Por gentileza, vereador Jackson Charles.
Projeto de autoria do vereador Paulo de Lima. Vereador Paulo de Lima presente no plenário. Projeto do vereador Paulo de Lima, que institui o programa de doadores de futuro em todas as escolas da rede pública do ensino de ensino instaladas no município de Anápolis e da outras providências. Projeto com parecer favorável das comissões de Justiça e Redação e também da Comissão de Saúde. Com uma emenda modificativa, senhor presidente. Tem emenda modificativa o projeto. Então, vamos... Para votação com emenda, que se precisava ler a emenda.
Ler a emenda. Votação, primeiramente, do projeto original. Posteriormente, a emenda será votada e, se aprovada, incorporada ao projeto original. O projeto de autoria de Paulo de Lima, programa Doadores do Futuro, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Em discussão, o autor da propositura.
Presidente, o Doadores do Futuro é que a gente possa orientar nossos alunos, nossas crianças, principalmente nas escolas, que a Secretaria de Saúde possa promover, né, reforço aos alunos e pessoal e funcionário público em geral, que no futuro a gente possa ser um doador. E o doador do futuro é isso aí. A gente precisa sempre certificar eles que é importante salvar vidas. E você sendo um doador, você está salvando vida. E geralmente, na mudança, você fica livre de ser doador ou não. A gente faz esse projeto. É um projeto para
praticamente educativo, para você fazer na sala de aula, para você fazer na rede pública, na rede estadual e tudo mais, que possa dar conscientização às pessoas que trabalham somente no poder público para fazer essa doação, doadores de órgãos no futuro, né? Então a gente queria que esse projeto fosse aprovado e a rede pública, né, de ensino será instalada nesse município, né? Prazer a nossa educação, principalmente a nossa secretária de educação, possa promover essas palestras e tudo mais, essas informações sobre os doadores do futuro. Obrigado.
Discutindo.
Só o autor da propositura é só questionando. Então, doação de órgãos, tecidos, medula e etc. Né? Não é só doação de sangue, não. Muito bom, só para esclarecer, então é doação geral. Muito bom. Na discussão ainda, vereador Jackson Charles.
Vereador Paulo de Lima, claro que endossado pelo conhecimento do secretário de saúde, também por ser líder do prefeito, provavelmente está consciente daquilo que ele está apresentando. Embora esse projeto, ele vem contemplar, inclusive, outros dois projetos com teores semelhantes, que é o projeto 3581, que institui palestras de conscientização da importância da doação de sangue nas escolas da rede municipal. E também o projeto 3466, que cria a campanha permanente de conscientização acerca de doação de órgãos, tecidos e sangue no município de Anápolis. Então, na verdade, o mais importante, ainda tem o projeto 3250, que dispõe sobre a conscientização de doação de órgãos nas escolas públicas municipais. Ou seja, é a mesma coisa que já existe, só que diferente. Então, o que ocorre? O importante, e aí nós, o vereador Jean, não sei se foi o vereador Jean que comentou comigo, e também é uma preocupação minha, talvez muito mais importante de a gente apresentar projetos novos é fazer o cumprimento dos projetos já existentes. É importante o projeto? É. Tem meu voto favorável? Tem. Até porque nós já temos 4 projetos com teores equivalentes e semelhantes e que não estão sendo colocados em prática. Então, essa Casa de Leis tem que começar, vereador Marrula, a cobrar a execução, a aplicação dos projetos já existentes para que realmente a população possa ter um resultado positivo. Devolvo a palavra.
Realmente muito parecido com o projeto existente, mas o projeto continua em discussão. O projeto continua em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Proceda a leitura da emenda para a votação. Discussão e votação.
Emenda modificativa. Fica criado o programa de doadores do futuro Suzele Ferreira de Oliveira em todas as escolas da rede pública de ensino instaladas no município de Anápolis, com o escopo de conscientização dos alunos acerca da importância da doação voluntária de sangue, órgão, tecidos e medula óssea. Ou seja, dá-se o nome ao programa, é isso, vereador? Não, mas a emenda é do vereador. A emenda está prejudicada porque o vereador não está presente, presidente. O vereador, mas a comissão aprovou, então eu acho que não tem problema nenhum. Ele está dando nome ao programa, é isso?
É, o problema é que ele não está aqui para... Mas a comissão aprovou. Eu sei, mas esclarecer a motivação...
A comissão aprovou, né?
Ele está complementando o nome, que o nome já tem, Doadores do Futuro. Ele está dando um subnome a ela... Suzeli Ferreira de Oliveira. Quer dizer, doadores do futuro, Suzeli Ferreira de Oliveira. Bom, como foi aprovado pela comissão, vamos ler a justificativa para ver se nós entendemos a motivação dessa.
Vamos ver a motivação do vereador Jerry Cabeleireiro. E vocês, por favor, prestem atenção na justificativa para não magoar o vereador. O importante não é que se dá
mas o amor com que se dá. Uma pessoa que sempre salvou vidas, agora precisa de ajuda para salvar a própria vida. Essa era uma das mensagens da campanha que circulava nas redes sociais para tentar encontrar um doador de medula óssea compatível para o soldado do Corpo de Bombeiro, Suzeli Ferreira de Oliveira, de 29 anos, que integrava a corporação desde 2010 em Jataí, no sudoeste de Goiás. Ela foi diagnosticada com leucemia aguda em março de 2013. De acordo com Suzeli, não houve muitos sintomas aparentes. Eu apenas me sentia fraca durante as ocorrências e isso foi ficando mais frequente, relatou. Após um ano e dois meses de tratamento contra leucemia, a soldada do Corpo de Bombeiros, Suzeli, morreu em 27 de maio de 2014, em decorrência de complicações da doença. Daí a importância de conscientizar nossos adolescentes a tamanha importância da doação do sangue, órgãos e medula óssea. Assim, este projeto, que vem homenagear uma pessoa guerreira que lutou com todas as forças para encontrar um doador compatível em busca de amenizar sua doença e não conseguiu, vindo a fortalecer. Diante dessas informações, senhor presidente, nobres vereadores, peço a vossas excelências ou vossas senhorias, que possam analisar as propostas aqui apresentadas para o projeto em questão, que tenho a certeza que é de grande importância para a sociedade anapolina. Vereador Jerry Fernandes Abrenhosa, Jerry Cabeleireiros.
A emenda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, discutindo. O autor da proposta original, vereador Paulo de Lima.
Eu acho que mudar alguma coisa não muda muito, mas a homenagem é justa, porque é uma pessoa que lutou muito. A maioria das pessoas que pediu para fazer esse projeto, presidente, foi o pessoal da medula óssea mesmo, que é o problema maior hoje, porque doadores de sangue já temos muitos, né? Mas na medula óssea, eu causo muita coisa. Aqui na Câmara Municipal mesmo, nós temos uma pessoa funcionária que passou por esse problema seríssimo. Então, isso aqui é o problema maior, esse aí. Então, a história relatada pelo vereador Jacques aí, do Gé, é interessante, é emocionante. Então, eu acho que o nome, sim, vale a pena, sim.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereador Jackson Charles.
Eu confesso que não tenho conhecimento do caso. E, infelizmente, acredito que uma emenda dessa tinha que ter uma documentação comprovando isso para que a Câmara também não incorresse nenhum problema futuro. Até essa pessoa, por exemplo, foi a óbito? Cadê o óbito dela? Né? Não, tudo bem. Eu estou dizendo, sim, que é uma emenda importante no sentido de dar nome a uma pessoa que faleceu e, de repente, nós não temos essa documentação para comprovar isso. E isso requer uma... eu penso que, minha opinião pessoal, eu não conheço o caso, não conheço a bombeira.
Discutir, presidente.
Portanto, discutir, presidente. Eu vejo que seria necessário uma apresentação de documentação para poder comprovar isso.
Também na discussão, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu vejo tudo que é colocado para as escolas com uma certa preocupação, porque nós aqui no Brasil temos uma cultura do ensino conteudista. Então, tudo que é colocado para ampliar em termos de currículo, eu vejo, de certa forma, com muita preocupação. Mas esse projeto aí, ele vem apenas no sentido de alertas, de palestras, de incentivar os alunos, a comunidade escolar, no sentido de doação de medula. E aqui em Anápolis, nós temos um caso aí muito, muito recente de uma menina, se não me engano, é Ana Clara, que teve uma campanha muito grande, muito intensa, no sentido de doação de medula. E houve uma adesão muito grande. Infelizmente, parece que os exames desse material coletado, até hoje, não foram efetivados, e essa menina, eu tenho acompanhado aí, e essa menina ainda está aguardando para que os exames sejam efetivados nesse material que foi colhido. Então é preciso muito mais do que colher o material, mas é preciso também um esforço muito grande no sentido de poder examinar o material colhido. E isso vai para a capital, é feito pela Secretaria Estadual de Saúde esses exames. Agora, quanto à emenda apresentada pelo vereador Gerry, ele apenas dá um nome à medula. Esse caso desse soldado aí foi amplamente o soldado, é uma mulher, mas é soldado, né? Nós falamos é soldado, mas é uma mulher, do Corpo de Bombeiro. Ela foi muito divulgada, a luta dessa mulher na busca de soluções para essa enfermidade. Então, e por ser o Corpo de Bombeiros uma instituição muito respeitada e muito querida por todos, eu achei muito justa a homenagem feita a ela pelo vereador Gerry. Votei favoravelmente na Comissão de Educação e votarei novamente favorável nesta manhã. Muito obrigada, senhor presidente.
Também na discussão, vereador Frei Valdaí.
Senhor presidente, para cumprimentar o autor da propositura pelo projeto, ele é interessante, ele é bastante indicado para a questão da conscientização de doadores de maneira geral. Sou favorável ao projeto, porém, eu acho que a emenda, ela fica a desejar. Mesmo porque eu não conheço a situação, não conheço qual foi esse caso aí citado, em que o autor da emenda faz, indicando aí o nome desse soldado. Então, eu gostaria só de dizer que, se fosse um nome mais próximo de nós, de uma pessoa mais próxima de nós, certamente ficaria mais interessante estar defendendo aqui esse nome. Outra sugestão, senhor presidente, já que tem vários projetos com o mesmo teor de doação, de campanhas, de conscientização, que se pudesse pensar na questão de estar juntando, pensando aí todos os projetos num projeto só, depois que esse for aprovado. Então, só por uma questão de facilitar aí a questão das leis. São tantas leis que poderiam estar sendo apensadas numa só, num projeto só. Devolvo a palavra.
A emenda ainda está em discussão. Em votação. Os contrários à emenda se manifestem.
Eu me abstenho a votação por não conhecer o fato e não ter uma documentação. Eu não conheço, sinceramente.
Não, quem se abstém,
que se registre.
Eu me abstenho, presidente. Eu não conheço a história e o senhor não pode nominar alguém sem que tenha o currículo. Ele se baseou só em fatos veiculados através da imprensa. Ele não tem nome de pais, é histórico da pessoa.
Não tem óbito.
Não tem isso para acrescentar.
Não tem óbito.
Mas o plenário decide no momento.
A minha abstenção, ela está pautada pela legalidade e pela instrução que consta no nosso regimento interno. Então, eu acho que é um risco muito grande. Se não tem a documentação, como é que você vai pôr o nome de uma pessoa que o senhor sabe que ela faleceu? Eu não sei.
Não, nós sabemos através do meio de imprensa só.
Eu também me abstenho e aí eu acho que o quórum fica prejudicado. Se várias pessoas que se absterem.
Eu me abstenho. 1, 2, 3, 4. Até o presente momento. 5, 6, 7, Pedrinho.
Vamos fazer uma votação.
8.
Nominal. Vou fazer a votação nominal, vou fazer por ordem, porque não estou com material pertinente no momento. Vereador Alfredo Landim. Contra, a favor ou se abstém?
Eu abstenho.
Senhor presidente, eu estava atendendo o telefone, eu queria discutir esse projeto, eu estava lá atendendo minhas aulas.
Mas já assim, estamos
em votação, vereador.
Tudo bem, eu concordo com a nova vereadora Miriam. Como que nós vamos aí votar no... que não tem currículo?
O senhor pode declarar também seu voto no momento apropriado. Vereador Alfredo Landim, abstém. Vereador Hamilton Filho não está presente. Vereador Carlos Alberto.
Me abstém, senhor presidente.
Dinamélia não está presente. Vereador Ebmamé também não está. Vereador Eli Rosa não está. Vereador Gleim Martins também não está. Vereador Jackson Charles.
Eu quero encaminhar meu voto no sentido de, do meu voto de abster, não é porque eu seja a favor ou contra, é porque eu não conheço e não tem nenhum documento que comprove o falecimento dessa pessoa e nem os documentos pessoais. E o nosso regimento é claro, e eu queria pedir, inclusive, às comissões pelas quais passou esse projeto, que aprovou, atentar essa questão para que não houvesse necessidade disso, desse momento aqui agora. Tenho uma palavra.
Vereador Jean Carlos.
Caminhando voto, presidente. É da mesma forma, nada contra, até porque também desconheço exatamente a situação, mas apenas por questão de instrução mesmo do projeto. Que o vereador Jerry possa, caso não seja aprovado, apresentar a proposta e instruindo com a documentação pertinente. Me abstenho.
Vereador Jesus Fernandes Abrenhosa, Jerry não está. João.
Me abstenho, presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior. O senhor me desculpa, vereador, porque tem escrito João Pereira. A leitura às vezes. É vereadora professora Geli. Vereador Mauro José Severiano.
Contra.
Vereador Miguel Marrula. Vereadora Miriam Garcia.
Presidente, eu me abstenho pelo fato que eu reconheço o valor do nome a ser colocado, mas não existiu documentação necessária aqui nessa Casa de Leis. Passou sem documentação e nós não podemos aceitar isso. Abstenção.
Vereador Paulo de Lima. Vereador Pedro Mariano.
Eu voto como a presidente do PT votou. Eu voto como a presidente do PT votou nessa Casa de Lei.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Presidente, me abstenho e observando a justificativa da vereadora Miriam Garcia.
Vereador Frei Valdair.
Me abstenho.
Vereador Vespasiano Reis. Vespa.
Eu me abstenho por não ter a documentação necessária no projeto.
O Ederson não está presente. Vilmar Silvestre. Também não está presente. Bom, com apenas 2 votos favoráveis. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 abstenções e 1 voto contrário, a emenda está prejudicada, está vetada. Então, com o projeto original, na sua forma original aprovado, seguimos aí para a leitura dos requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador Pedro Carneiro da Pontes, o Pedrinho Porto Rico, que se encontra presente em plenário, que requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Serviço tapa buraco na rua JM1, bairro Setor Sul, Jamil Miguel, na avenida Maria Miguel, bairro Setor Sul, Jamil Miguel, na rua Rui Barbosa, bairro Vila Jaiara, na rua das Bandeiras, bairro Vila Esperança. Vereador requer a Secretaria Municipal de Obras e Habitação, serviço de instalação de uma galeria de água pluvial na rua JM16, no bairro Jamil Miguel, serviço
de requer um CMTT, serviço de faixa, para a rua JM12, bairro Jamil Miguel. Serviço de tapa-buraco na rua JM2, bairro Jamil Miguel. Serviço de tapa-buraco no bairro Setor Sul, Jamil Miguel, na rua JM8. E também tapa-buraco na rua 7, bairro Santo André. Certo? Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando conserto ou troca da barra de proteção na Avenida Mirage com a rua Anápolis Futebol Clube, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Olavo Bilac, no bairro Batista. Requerimento do vereador Sargento Pereira, João Pereira de Souza, o Sargento Pereira Júnior, que requer à Secretaria Municipal de Obras e Serviços que as refeições aos servidores da Secretaria de Serviços Urbanos cheguem até às 10 horas e 30 minutos da manhã e até às 11 horas seja servido. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria de Serviços Urbanos, solicita asfaltamento na rua Edgar Borges, sítio de recreio, no bairro Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer à Secretaria Municipal de Obras adquirir material para a confecção de grande boca de lobos, de grades. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer à Secretaria de Serviços Urbanos e Habitação aumento de vagas de estacionamento da Diretoria de Serviços Urbanos. Secretaria do Sargento Pereira Júnior, que requer à Secretaria de Meio Ambiente uma limpeza geral na cidade para recolher entulhos e lixos que estejam em lotes e ruas. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanos e Serviços, que requer serviço tapa-buraco na rua 113, quadra 2, na Vila Formosa, terceira etapa, fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, que encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando serviço tapa-buracos na rua S68, quadra 74, Anápolis City, fotos em anexo. Requerimento do vereador Mauro... Requerimento do vereador Carlos Alberto Rodrigues, Sargento Alberto, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando tapa-buracos na rua Júlio M. Santos, no bairro Jardim Flor de Lis. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Transporte, CMTT, solicitando a demarcação de sinalização nos cruzamentos no bairro Summerville. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que solicita encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, solicitando tapa-buracos na Avenida Patriarca, em frente à quadra 1, Jardim Palmares. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que solicita encaminhamento de ofício à Secretaria, ao CMTT, solicitando demarcação de sinalização dos cruzamentos das ruas N com M e J com a IJ com a K, no bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Habitação, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida João Florentino, Residencial das Flores. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que solicita encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Habitação, solicitando serviços de tapa-buracos na rua Professora Idalinda Mazitelli, no Residencial das Flores. Requerimentos, pauta esgotada, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Na discussão, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. São vários ofícios, vários requerimentos da minha autoria, mas eu vou me ater a um deles aqui. Nós pedimos aí fazer um mutirão para estar limpando toda a nossa cidade. É o famoso catatreco que não foi aprovado na nossa autoria. Eu gostaria que o prefeito, agora que está no período de seca, pudesse determinar para que pudéssemos fazer toda a limpeza na nossa cidade, porque daqui uns dias começa o período de chuva e nós sabemos que nós temos a dengue aí. Então, eu gostaria de convocar para que a Secretaria de Meio Ambiente possa fazer uma limpeza, os agentes de edemias, para que nós possamos fazer um trabalho bem pesado em relação a isso aí, para que nós não possamos, que nós não pudéssemos vir a sofrer com a dengue na nossa cidade. Outro assunto importante a respeito da Secretaria de Obras. Estive lá na diretoria de Secretaria de Obras, lá no estive falando com alguns servidores, e eles me passaram algumas demandas importantes. Uma é que o almoço está chegando muito tarde, com isso estão perdendo hora de almoço. Então, a sugestão é que o almoço pudesse chegar às 10h30, para que às 11 horas em ponto possa ser servido o almoço para os nossos servidores.
Presidente.
Outra também é a respeito do estacionamento. Foi proibido estacionar lá próximo às garagens, porém, o estacionamento que é disponível hoje é insuficiente para a demanda dos servidores. Então, eles estão cobrando também para que possa fazer uma ampliação do estacionamento da diretoria de obras. Também, nós estamos com dificuldade muito grande no setor lá das grades do Boca de Lobo. Já tem mais ou menos 6 a 7 meses que não se faz nenhuma grade naquela diretoria. Então, gostaria de pedir para que a secretaria possa resolver esse problema o mais rápido possível, porque a nossa cidade precisa dessas grades. Tanto as grades, quanto as tampas do Boca de Lobo, mais os anéis. Nós estamos em inúmeros locais da nossa cidade aí que está precisando trocar esses anéis e as tampas. E eles me questionaram também a respeito da qualidade desse material. Antigamente, tanto os anéis quanto a tampa eram alinhados, vereador Jean Carlos. Com isso, dava qualidade no trabalho deles. E hoje, infelizmente, eles têm nos questionado que estão vindo produto de má qualidade, quando vem, que hoje está em falta também. E nós pedimos também para asfaltar a rua de Garlo, Borges, do sítio do Recreio. É um setor, é uma rua, apenas uma rua, que precisa ser asfaltada. Então, gostaria de pedir para que possa resolver o mais rápido possível esse empréstimo tão sonhado aí, para poder asfaltar o resto do estrado de chão que tem no nosso município. Pois a população tem sofrido muito e espera por esse benefício, tem locais há mais de 30 anos sem o benefício do asfalto. Então, gostaria de pedir gestão para que possa acontecer isso o quanto antes. É só isso. Devolvo a palavra, presidente.
Também na discussão dos requerimentos, vereadora Miriam Garcia.
Tá, presidente, sobre esse catatreco que o vereador Sargento Pereira falou, aqui é importantíssimo, nós estamos brincando, não quero nem dizer que a população esteja brincando, eu quero dizer que a velha mania do brasileiro de correr atrás depois que o fato acontece. A dengue hoje, ela está vindo de uma forma violenta, tendo 3, 4, 5, 6 formas diferentes, e eu vi esses dias através do meio de imprensa, uma coisa que nunca tinha ocorrido: a dengue causou um transplante de fígado. Através da dengue, uma jovem senhora de 29 anos em São Paulo teve uma hepatite que estourou o fígado e ela teve que ser encaminhada para transplante de fígado. Eu acho que a grande maioria das pessoas também viram isso. Foi um fato surpreendente no hospital de transplante. Esse transplante ocorreu no hospital em Sorocaba. E o médico mesmo que falou sobre essa entrevista falou que nunca tinha ouvido falar que dengue acabava com o fígado. Estourou, presidente. Poucos dias, sopa, ela caminhou para o transplante após ter a dengue. 20 dias depois, ela estava fazendo um transplante de fígado. Uma mãe de família, o filho dela, criancinha, dando a entrevista, agradecendo a Deus pela vida da sua mãe. Mas a dengue está vindo de forma violenta. Então, eu gostaria que as pessoas pensassem no catatrecos, que a gente pensasse no fundo do nosso quintal, que a gente parasse. As chuvas estão chegando, é uma bênção de Deus as chuvas. Nós precisamos de água para a vida. Só que nós temos que nos resguardar das doenças, né? Dos paralelos que existem. Que as pessoas possam começar a prestar atenção. Que a Prefeitura Municipal possa começar a prestar atenção e colocar a sua equipe em alerta a respeito de não poder haver proliferação de dengue. A gente extinguir. Depende da faxina que fazemos isso. É bem consciente essa aposta que fazemos. Obrigada.
A questão do catatreco do Sargento Pereira, se não me engano, não foi aprovado aqui, mas é o dele... É, mas a prefeitura tem um programa Cidade Limpa, que por sinal foi até levantado lá no bairro São José, ainda no início da gestão do Antônio Gomide, mas não foi realizado, se eu não me engano, não foi realizado, professora, o ano passado. Né? E é, como não temos aí o projeto Catatreco, o Cidade Limpa, eu acho que é muito importante que ele seja realizado, principalmente nessa época do ano. Temos até que verificar isso. O vereador Paulo de Lima não está aqui, né? Mas... Na discussão, vereadora Geli, professora Geli.
Geli, obrigada, dois minutinhos. Presidente. Eu só digo que um copo de água mata um quarteirão inteiro.
É menos que um copo de água. Uma tampa de refrigerante pode matar um quarteirão inteiro. Senhor presidente, tem uma lei, agora lei também, aprovada por essa casa, sancionada pelo prefeito, a respeito da semana de conscientização da limpeza urbana. É muito importante esse trabalho preventivo realizado pela prefeitura antes do período chuvoso, mas também é muito importante, senhor presidente, que haja conscientização dos moradores, que nós possamos nos conscientizar que se eu jogar um papel de cigarro pela janela do meu carro, ou eu deixar cair na rua uma tampa de refrigerante, um copo descartável, isso é um hospedeiro do mosquito da dengue. Então é preciso que nós também nos conscientizemos, porque o poder público não consegue chegar também em todos os locais ao mesmo tempo. Pode ser que até que ele chegue naquele local para fazer a limpeza, ali já há uma proliferação do mosquito da dengue. Então é preciso sim que haja essa parceria, que a prefeitura faça a sua parte. Nós estamos vendo aí que está havendo uma ampla limpeza na cidade pela Secretaria do Meio Ambiente, mas também é preciso que haja conscientização da população quanto a não jogar lixo fora do lixo. Muito obrigada, senhor presidente.
Também na discussão, vereador Jackson Charles.
Quero, além de discutir os dois requerimentos que eu apresentei, fazer uma observação com relação às palavras do vereador Sargento Pereira. Na verdade, a gente observa que a ineficácia na fiscalização é que gera tudo isso. Nós temos pouca gente na postura, nós temos pouca gente no CMTT, nós praticamente não temos ninguém para fiscalizar os serviços para que as coisas não aconteçam. Tinha que criar uma forma, ou aumentar a fiscalização, uma patrulha, criar uma patrulha periódica para estar rondando pelos bairros, para verificar, aproveitar as câmaras de vigilância 24 horas, enfim, usar todo o amparato que tem na Prefeitura Municipal para que a gente possa pegar, inclusive, esses infratores, porque isso não vai ser vencido nunca, Sargento Pereira. Essa retirada de entulho, mesmo cobrando, vai criar um problema seríssimo. É impossível. Então, cabe aos órgãos fiscalizadores uma melhor eficiência na fiscalização. Eu acho que o problema está aí, na fiscalização. Da mesma forma que eu digo com relação a carros nas calçadas, falta a fiscalização do CMTT. Eu tenho lutado, presidente. Olha, tem quase um ano brigando, cobrando o CMTT. Aquele abuso de caminhões que estacionam em lugares indevidos, ali na Vila Formosa, na Rua Goiana, e próximo à praça. É uma coisa que é terrível, mas não tem a gente para ir lá fiscalizar. É uma coisa horrível. Então, nós estamos pecando na fiscalização. Né? Da mesma forma, os catadores de lixo, os recolhedores de lixo, às vezes eles saem nas carreiras para pegar os lixos e deixam a metade para trás, cachorros vão, rasgam os sacos, quer dizer, o sistema não está funcionando. Então nós precisamos ser mais eficientes. Eu estou dizendo isso porque eu recebi uma mensagem ainda há pouco de uma moradora da Lapa, que também, escutando a nossa sessão, ela apontou esse problema e eles estão enfrentando problemas lá. A demora no recolhimento está causando dissabor com a população. Apresentei dois requerimentos, um para recapeamento, tapa-buracos ali na Vila Formosa, terceira etapa, a exemplo de vários apresentados, mas um de forma especial ali na Anápolis City, que já tem uma data que está precisando de recuperar de um serviço de tapa-buraco. ali na rua S68, na quadra 74, lote 17. Esse serviço, senhor presidente, que a gente faz, que o nosso trabalho, a nossa equipe faz de vistoriar os bairros, fotografar e trazer, em muito contribui para a administração. Acho que a administração deveria ter um serviço equivalente para poder detectar lugares que estão precisando de serviço de buraco e não estão sendo feito por falta de conhecimento. Devolvo a palavra.
Ainda na discussão, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu gostaria também de participar dessa discussão do requerimento aí do vereador Sargento Pereira a respeito do catatreco. Esse projeto não foi passado aqui na Câmara, então eu acho que precisava que a prefeitura disponibilizasse de um caminhão aí de calçaria, não vamos dizer os entulhos, mas pelo menos essas questões de móveis, sofá velho, fogões, esse tipo de coisa, porque é um objeto grande, isso aí fica perambulando pelas ruas, então é muito complicado isso aí. A questão dos ecopontos, falaram tanto, começaram a demarcar em alguns bairros e até hoje não está funcionando. E aí, pegando a fala da professora Geli também, falar com a comunidade, nós sabemos que é minoria, mas o pessoal tem que participar também, tem que nos ajudar. O mês passado foi feito a prefeitura nos bairros, lá na região sul, bairro São João, Polo Centro, vários locais lá, e terrenos, lotes vazios que foi limpado há 15 dias atrás. Esse final de semana eu andando lá, já estava tudo cheio de lixo novamente. E aí é complicado, porque daqui 10 dias começa, o vereador é fraquinho, o vereador não faz nada e não sei o que, que tem. Mas como que a prefeitura vai ter caminhões, máquinas disponível do vereador, a toda semana está lá limpando. Então precisa da compreensão também da população. E logicamente que essas questões de entulho, a maioria é entulho de construção. Vários construtores em nossa cidade, eles querem ali limpar a porta da sua casa, das suas casas, jogando ali todos aqueles entulhos dos lotes vagos. Então eu gostaria de fazer um apelo aí à população, nós sabemos que isso é minoria, uma grande parte da população tem essa preocupação com a questão do lixo, mas que ajudasse a fiscalizar também. Se tem um lote vazio ao lado da sua casa e viu alguém jogando lixo lá, cria casa com ele, faz ele correr de lá. Isso aí aconteceu no Giovanni Braga. Com muito custo conseguimos cercar aquela erosão lá, que era um verdadeiro lixão, e graças a Deus hoje não tem mais esse problema lá. Já aconteceu casos lá de 3 horas da manhã, o vizinho levantou lá e botou caminhoneiro lá para correr lá, porque estava querendo despejar o lixo lá. Então, depois que tem uma fiscalização da parte da sociedade também, as coisas melhoram. Então, hoje, graças a Deus, na erosão de Giovanni Braga, foi solucionada essa questão. Então, faço um apelo aí a toda a população da cidade que nos ajude a fiscalizar também. Não aceite jogar lixo. O lote não é seu? Não, mas está ao lado da sua casa? Não deixa jogar entulho. Vamos colaborar, porque infelizmente fica complicado. A gente luta, faz requerimento, briga, vai e faz uma limpeza, passa 15, 20 dias e está do mesmo jeito. Então fica assim, complicado. Então fica o apelo para que a população nos ajude também a fiscalizar. Se o construtor está fazendo uma casa, arruma um disco caçamba e joga aquilo fora. Ele está ganhando muito dinheiro naquilo lá. Obrigado, eu vou para a palavra.
Requerimentos ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Estão aprovados. Na continuidade ainda do grande expediente, concedemos a palavra a vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Uma das questões que eu ia abordar aqui pela ordem, eu certamente falarei depois com mais detalhes, mas é sobre o projeto de lei que nós protocolizamos hoje nessa casa, verdade, da semana passada, e foi lido hoje no plenário, que ainda sobre as discussões das agências bancárias do município, e não deixando aí esfriar, né, esse tema, nós apresentamos aí que trata da acessibilidade, garantir acessibilidade para as pessoas que têm limitação de mobilidade, para os idosos, deficientes, para as pessoas que estão temporariamente com dificuldade. Isso porque nós presenciamos já uma série de vezes, né, diversas situações, em que as pessoas idosas e até com problemas, né, de mobilidade, elas têm que, através de escadas, subir ao piso superior das agências para serem atendidas em determinados serviços. E o que a lei fala é isso, é que tem que ter disponível para os seus usuários, os seus correntistas, elevadores que possam garantir a acessibilidade para esse grupo de pessoas. Ou o serviço é ser disponibilizado no piso térreo. E como bem aqui disse a vereadora Meire Garcia, garantindo a essas pessoas é que não se submeta a constrangimento, vereador Vespo. E eu presenciei, já há alguns meses, né, essa situação, uma idosa auxiliada por terceiros, idosa já com mais de 80 anos, tendo que, né, praticamente ser carregada mesmo ali para o piso superior, enquanto que a atendente era uma jovem e não pôde se deslocar. E então, para que não possamos ter mais esse tipo de constrangimento. Nesse primeiro momento, apresentei relacionado às agências bancárias, até porque nós estamos aí prestigiando a questão dos consumidores, né, e correntistas dos bancos. Mas, certamente, isso é uma garantia que tem que ser em todo tipo de atividade. Né? Essa era uma questão que queríamos abordar. Uma outra, não podemos deixar passar aqui, agradecer aí ao Anselmo a realização do Tapa Buraco no bairro Bom Sucesso. E dizer que nós temos um compromisso com a comunidade Bom Sucesso, não em garantir tapa-buracos, mas de fazer ali o restante das três vias, né, que nós aguardamos ansiosamente, a Niterói, a Salvador e a Manaus, a pavimentação, são pequenos trechos para garantir o asfalto em todo esse bairro. E o bairro Bom Sucesso é um bairro pequeno, com poucas vias, nós precisamos de garantir ali que essa população tenha, né, todo o acesso ao asfalto e também, o mais breve possível, se Deus quiser, a implementação de esgoto, aí já uma obrigação da Saniago. No mais, era isso que eu gostaria de dizer, devolvo a palavra.
Sem mais inscritos na palavra pela ordem, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Sem inscrito nas comunicações e sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão e fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local. Lembrando que no grande expediente teremos a presença do CMTT e a Secretaria de Obras. Obrigado a todos.